cinema, séries, quadrinhos e muito mais. Formigaelétrica.com.br apresenta FormigaCast.
E aí, pessoal, chegando com mais um FormigaCast, podcast quinzenal do formigaelétrica.com.br. Hoje aqui reunidos para comentar a badalada última empreitada cinematográfica de Quentin Tarantino, nada mais nada menos que Era Uma Vez em Hollywood. E eu aqui me apresento, Daniel Fontana, acompanhado de Bianca Zasso.
Tarantino, eu me rendo.
Eu sabia, eu ia falar, eu poderia falar agora, eu avisei, né, mas seria muito clichê, né?
É, mas Tarantino gosta de clichês, então...
É verdade. Temos hoje dois convidados aqui, especiais, né, fazendo sua estreia no FormigaCast. Um deles é ninguém menos que o roteirista, inclusive de um filme que já foi comentado no Formiga Elétrica, né, que é o SP Crônicas de uma Cidade Real. Roteirista, apresentador do Cine Destilado na Rádio Geek, né? Salinas, James Salinas.
E aí, beleza? Tô aqui pra falar de pé sujo e pra evitar chorar na frente dos mexicanos.
Muito boa. Completando aqui nosso quarteto, nós temos diretamente do Observatório do Cinema, Caio Lopes.
Opa, oi. Eu gostaria de dizer pra vocês, assim, fumem cigarros Red Apple, entendeu? Eles são os melhores.
Não queima a garganta.
Não queima a garganta, mas dá um atrito, assim.
Então, vamos ao nosso assunto. Bom, estamos prontos aqui para a nossa rodada de mensagens dos nossos seguidores. E se você não está afim de ouvi-las, você pode pular direto para...
29 minutos e 38 segundos.
E agora, roda a vinheta, por favor. Formiga. E é isso aí, vamos às mensagens. Olha só, hoje a gente tem uma quantidade até razoável de mensagens, mas só de, curiosamente, só de duas pessoas, né? Que é do nosso querido André Luciano, né? A figurinha carimbada aí dos nosso grupo de apoiadores do WhatsApp, né? Nosso contribuidor, né? Nem sei se essa é palavra feia, mas o sentido é bacana, né? Nosso contribuidor no Apoia-se, um cara que suporta, que leva nas costas o nome Formiga Elétrica e é isso. Vamos à primeira mensagem dele, que por sinal diz respeito a o nosso programa número 100, que foi o de melhores momentos. E aqui ele fala o seguinte: como sugestão para alguns dos próximos 100 FormigaCasts e além, gostaria de humildemente pedir um programa sobre Stanley Kubrick, que já conta com um belo texto e um ótimo Formiga na tela. Boa, lógico, tá precisando mesmo, até porque são 20 anos sem Kubrick agora, né?
Exatamente, tem bom motivo, né?
E um sobre HQ Akira, ótimo, também legal, cara. A gente podia fazer um podcast sobre HQ e sobre a animação. E aproveitando que a JBC está em vias de publicar toda a obra. Por enquanto é só. Me perdoem por ser uma daquelas pessoas que parecem não saber que a festa acabou há meia hora atrás e fica incomodando o pobre e paciente garçom. Atenciosamente, André Luciano Maria. PS, respondendo muito tardiamente, o filme em que Dolph Lundgren está com a Bíblia, por acaso não seria o clássico Johnny Mnemonic, o Ciborgue do Futuro? André, o Gustavo não tá aqui pra comentar, mas eu tenho 99% de certeza que não, porque no Johnny Mnemonic eu lembro bem que o Dolph Lundgren era uma espécie de profeta ali, barbudão e tal. O negócio da Bíblia é um outro filme que eu já fiz já bem mais velhão. Mas enfim, vou perguntar pro Gustavo e eu te respondo no grupo, tá? Beleza, então. Vamos dar um tempo aqui no André e vamos pras mensagens aqui do nosso outro ouvinte, que é o N Pessoa, cara que sempre traz inúmeras referências aqui pra nós, comenta, questiona, tal, o que é muito bacana aqui pra nós, sempre dá pano pra discussão. Vamos ao primeiro. primeiro, né? Aqui ele escreve: fala, segue uma resposta e sugestões para podcast ou videocast. Ele comenta aqui uma resposta que o Gustavo comentou, uma fala do Gustavo no podcast de Super-Heróis vs Ciência, que ironicamente o Gustavo não participou, mas numa posterior leitura de e-mails, esse assunto veio à baila e ele comentou, se não me engano, era sobre isso, sobre formas de vida simples, né, que tem mais capacidade de resistência. E ele mandou um vídeo aqui falando sobre formas de vida complexas, mais complexas do que bactérias e unicelulares em geral, com capacidades de sobreviver em condições extremas, né? No caso aqui, o vídeo que ele nos mandou, infelizmente nessas referências a gente não tem como mostrar aqui pra quem tá ouvindo, mas aqui a gente, saiba, Eni, que a gente assiste a todos os vídeos que você manda pra nós, tá? Pelo menos até agora a gente tem conseguido. E ele mandou um vídeo aqui sobre os nematóides, né? Que é um assunto bem bacana, né? Que são formas de vida complexas, né, de uma certa forma, que sobrevive lá na Sibéria, né? A Bia viu o vídeo também, né?
Uhum.
Enfim, vamos separar essa parada aqui, porque ele faz até um pedido pra nós nesse e-mail, que ele fala assim: caso vocês fizerem uma continuação sobre o tema, como mencionaram, se puder, citem essa questão para os especialistas em ciência que por acaso estiverem no podcast. Ok, faremos isso, cara. Tá marcado aqui, nematóides, essa palavra eu não vou esquecer tão fácil. Ele sugere aqui também filmes para TV lançados direto na TV, né? Filmes feitos para TV, né? Beleza. Uhum. E aí ele mandou um trailer aqui de um filme chamado Ninho de Cobras e tal. Ficção versus história, tá? Já fizeram podcast sobre super-heróis versus ciência. Sugira um podcast sobre ficção versus história. Eu acho muito bacana aqui o que você falou, cara. E você cita também, né, o caso do Jurassic Park, né? Informações sobre dinossauros que eram diferentes, né? A acuidade científica não endossa Jurassic Park, né? Era isso que ele queria que a gente comentasse. E na questão também de antiguidade, porque ele fala aqui: muitas mídias retratam personagens de forma demonizada, como fizeram com Nero, mostrando como perseguidor de cristãos, incendiário de Roma, etc. Mas as pesquisas indicam que não era bem assim. Como complemento disso, um tema relacionado que pode ser polêmico, sobre como ficções se retratavam a perseguição religiosa de forma exagerada ou inventada mesmo. E aí ele mandou mais um vídeo de referência aqui pra nós e tal. Falou do Velho Oeste, né? Muitas vezes retratado como terra sem lei, mito que ainda hoje muitos norte-americanos ainda creem, mas na verdade os colonos cooperavam entre si, duelos não eram comuns, etc. Por exemplo, aí ele manda um outro vídeo aqui, o verdadeiro Velho Oeste, ícones americanos e tal, tudo isso ele mandou o vídeo pra nós aqui. Interessante, a Bianca tá me acompanhando hoje na leitura de e-mails, e a gente entrar nesse assunto de Velho Oeste, porque eu acredito que existam algumas obras de ficção que se aproximem um pouco mais disso, dessa reclamação aqui do N, né? Que é, por exemplo, Deadwood. Eu acho que não sei, eu imagino, né? Não sou historiador, mas imagino que tá bem mais próximo do que realmente acontecia lá, né?
Ah, com certeza. E o bacana do N ter mandado isso é que, assim, cara, uma coisa, quando você começa a gostar de Western, uma das primeiras coisas que a gente precisa saber é: o Velho Oeste é uma farsa. O Velho Oeste dos filmes é uma farsa, né? Pelo menos 98% dele. Porque a gente sabe, basta uma olhadinha nos livros de história, os próprios Horas da Lei que ficaram marcados pra posteridade, assim, Billy the Kid e tal. A gente sabe que eram caras que caíam do cavalo, sabe? Se machucavam e morriam muitas vezes de doença venérea, sabe? E que não eram esses... Primeiro, não eram os galãs como eles são representados no cinema. E segundo, que não era assim esse mundo perfeito, sabe? Onde todos os roubos davam certo, ele sempre escapava da polícia, ele sempre fazia as coisas do jeito mais fácil. Não era assim, isso é óbvio. Mas claro que com o tempo as coisas começam assim e serem mostradas de outra forma. Eu concordo contigo, Daniel. O Deadwood talvez seja um dos retratos mais fiéis, pelo menos no sentido assim de organização de sociedade, né? Em como as coisas funcionavam. O próprio Godless, que eu nem acho uma grande série e tal, acho que é importante pra mostrar como as cidades, os homens saíam, né, pro tal Oeste sem lei, seja pra trabalhar em algum lugar, ou simplesmente pra, enfim, pra rodar o mundo e depois voltar pra casa, e as mulheres ficavam. E o Godless mostra bastante isso, que as mulheres não ficavam simplesmente fazendo coisas, entre aspas, muitas aspas, coisas de mulher, né? Então, assim, se a igreja caía com um raio, elas tinham que reconstruir a igreja, porque senão não tinham homens pra reconstruir a igreja. Então, eu acho que as coisas estão mudando mudando, principalmente os palestras revisionistas, eu acho que são talvez os mais preocupados em retratar nem que seja um pouquinho mais de fidelidade. Mas 90% é mundo encantado do Velho Oeste.
É, seguindo a cartilha, né, do Faça-se a Lenda, né?
Exato.
Porque o próprio Deadwood, né, que tem aí seus personagens históricos transitando, né, tem uhum. a figura do Wyatt Earp, né, o xerife que nunca uhum. levou um tiro durante sua vida, né, mas nunca levou um tiro porque ele era amigo de um pistoleiro de verdade, né, que era o Doc Holliday. Isso em nenhum filme fala isso. E outra coisa que eu queria falar sobre o West, só pra terminar, porque senão a gente vai ficar falando só disso aqui, é que assim, o Deadwood mostra a gente pessoas cobertas de lama, como por exemplo, né, o Spaghetti Western, né, tem vários, né, que mostra essa sujeirada uhum. toda, né, e o próprio o Dias de Ira tem o Juliano Dima trabalhando de carregar merda, né?
Sim.
Então, enfim, isso é bacana, mas Eni, excelente sugestão aí, sabe, a gente já tinha pensado em fazer alguma coisa diferente, ou melhor, diferente não, alguma coisa nessa linha, né, de questionar certos retratos históricos, e o evidente, né, quando a gente fizer o Velho Oeste vai entrar nessa também. Ele falou aqui também, filmes ruins com partes boas, ou que vocês sabem ser ruins, mas gostam mesmo assim. Cara, esse seu segundo item aqui, eu acho que a gente já meio que já faz no Memória Afetiva, né? A gente tem inúmeros exemplos, né? Embora lá também apareçam filmes que não são ruins, né? Mas também não são um primor da sétima arte, como O Príncipe em Nova York e tal, né? Mas ele cita, o exemplo que ele nos dá é curioso. O Valor do Planeta dos Macacos, por exemplo. O filme todo achei de mais ou menos pra ruim, mas o final é melhor que o filme como um todo. Cara, isso é bem discutível. Se o Rafael estivesse aqui, ele faria um tratado enorme pra contestar sua afirmação. Mas enfim.
Pode ser sozinho.
Tem também, ele também traz outra sugestão, filmes que vocês não entenderam nada, ou pouca coisa, ou são sem sentido mesmo, né? Como exemplo de filme que chega a ser nonsense, cito, Sucker Punch. Tão viajado que puseram o título em português, Sucker Punch, Mundo Surreal. É, realmente, mas esse filme é que ele é ruim, né? O problema não é ele ser viajado, né?
Ele é ruim, não é? Mesmo se ele tivesse sentido, ele continua ruim.
Exato, né? Coisas do Snyder's, né?
É.
Snyder's. Filmes que propunham ser uma coisa e acabam virando outra, né? Por exemplo, filme que se propõe a ser drama, mas acaba virando cômico ou vice-versa. Isso é legal também, a gente só precisa ver se tem muitos. De cara, eu lembro de um que até já entrou num Formiga na Tela, que é o Sacrifício do Nicolas Cage. Eu ri em determinado em vários momentos, e eu sei que isso não era a intenção dos realizadores, né? É. Enfim, você lembra de algum?
Ah, não sei. Quando eu li o e-mail, eu fiquei pensando, tá, mas agora você falou do Sacrifício de Nicolas Cage, esse eu acho que talvez seja o exemplo perfeito, né? Porque a gente, ele é vende. Forma, você assimila ele de outra, e pra falar de um filme desse, assim, ó, não dá pra levar a sério, entendeu? Você pegar a sinopse, você não consegue trabalhar aquela sinopse, tipo, com o intuito de quem o fez, sabe? Porque é outra coisa, cara, é outra coisa. Mas eu acho que rende um podcast, acho que se a gente pesquisar, vai ter uma listinha boa, hein?
Ah, com certeza. Eu só queria comentar sobre o Sacrifício do Nicolas Cage, né? Que pra quem tá ouvindo não sabe, não sabe o que é esse filme. Tá bom, é um filme ridículo de qualquer forma, mas ele é remake de um filme muito bacana, assim, um dos melhores filmes de terror já feitos na Inglaterra, que é O Homem de Palha. Mas o irônico, assim, pra quem lembra, se você que tá ouvindo aí a nossa leitura de e-mails lembra do Homem de Palha e viu o Sacrifício, ou lembra bem da cara do Nicolas Cage, vou falar de uma ironia que me veio à cabeça por esses dias aí. O Nicolas Cage, num remake do Homem de Palha, ele tinha que ser o Lord Summer Isle, porque ele é a cara do Christopher Lee novo.
Cara, é verdade. Socorro, ai não. Não fala essa coisa, Daniel, mas agora eu não consigo mais olhar pro Nicolas Cage. Cara, é verdade.
Meu, se tivesse Hammer, o filme, o Nicolas Cage tinha que ser o Christopher Lee, fácil. Porra.
Cara, não, e aí outro tema já pra podcast. Né? Atores que parecem outros atores.
Sim, porra, meu. Tem aquele cara que parece Tom Hardy que tá no Prometheus, que eu nunca lembro o nome, sei lá.
Eu achei que é Tom Hardy, né? E eu disse, Tem um rato no elenco, cadê o Mondon nos créditos?
Ai,
bom,
ai.
Mais um tempo.
Beleza. Vamos pra outra mensagem aqui que ele mandou. O N estava inspiradíssimo nesses 15 dias aí. E ele mandou sobre o podcast que nós fizemos. É o anterior, né? Que eu odeio na literatura. Beleza. E aí ele manda aqui. Em relação ao podcast que eu odeio na literatura, um de vocês citou sobre encher linguiça. Não sei quanto vocês gostam de O Senhor dos Anéis, mas vi esse questionamento faz algum tempo, e queria saber de vocês, que devem entender mais disso. Não seria mais prático levar o anel usando a águia até a montanha, onde ela deveria ser destruída, ao invés de fazer toda uma jornada para justificar livros longos? Isso não seria encher linguiça, ou vocês sabem de algo que justifica isso? Achei o vídeo sobre isso. Bom, nós vimos os vídeos que você mandou, né? Mas esses vídeos de Should Have Ended, eles sempre vão por um caminho mais, não de reflexão, mas tipo para um fim humorístico, né? No caso, eu também queria que o Rafael estivesse aqui, porque ele que é o diehard fan do Tolkien, ele provavelmente também ia ficar meia hora falando disso aqui, mas o meu entendimento é que, sabe, precisava ser um negócio, a Sociedade do Anel teve que ser formada para que e viajar daquele jeito para não chamar atenção e tal, sabe? E o vídeo que você mandou mostra um recurso humorístico pra chamar a atenção do Sauron, né? Então, não sei, cara, eu acho que não serve, o vídeo não serve como argumento, né? E é isso, cara, eu acho que a justificativa tá no livro mesmo, cara. Nunca vi isso. Eu li O Senhor dos Anéis duas vezes, né? Uma antes, né, do filme entrar em produção, e depois quando o filme entrou em produção eu fiz questão de ler de novo pra antes que o primeiro estreasse, e sabe, pra mim as coisas ficam bem claras ali, sabe? Eu comprei isso, né? Mas entendo quem não compra, tá? Não acho que seja injeção de linguiça, tá? Acho que é um belo exercício literário pra quem gosta, né? De um grande detalhamento, né? Na fantasia, né? A Bianca aí, que também é especialista em Tolkien, vai falar, né?
Não sou especialista em Tolkien, mas, cara, eu entendo injeção de linguiça como algo assim, que além de não acrescentar nada pra narrativa, também não acrescenta nada pra experiência literária. E eu acho que o Tolkien, as descrições, tudo, tem uma função, sabe? Faz parte do processo da aventura do Senhor dos Anéis ter essas descrições. E a jornada é parte da história. Pra mim, isso não é injeção de linguiça, sabe? Eu acho que esse exemplo que ele utilizou, pra mim, não soa como injeção de linguiça. Mas entendo quem talvez fique matutando, inclusive pra fazer vídeo humorístico, né? E se fizéssemos outras coisas, né? Mas pra mim não é injeção de linguiça. Passa longe disso, porque é muito bem escrito, sabe? Eu acho até, eu acredito que alguns livros poderiam ter caminhos diferentes, mas eles não teriam a mesma graça e não fariam a gente a mesma experiência. Então, se não produz experiência, não é injeção de linguiça. Pra mim, injeção de linguiça é assim: ah, eu preciso de mais umas 30 páginas. E aí você inventa coisas que não são legais, não são bem escritas, e é literalmente pra encher o saco de quem tá lendo. E o Tolkien não tem esse problema. Do pouco que eu li de Tolkien, eu acho que esse problema ele não tem.
Exato. Não, é bem por aí mesmo. Não, tem toda a razão. E sem falar que em determinadas épocas você tem que fazer determinadas concessões, né, à literatura, ao tipo de coisa que, né, o contexto sempre é importante, né? Acho que em todo o texto de livro antigo que eu pego pra fazer, eu cito isso, sabe? Porque imagino que talvez seja a primeira vez que o cara esteja lendo aquilo que eu tô escrevendo, ele não sabe a minha opinião, então beleza, eu vou bater nessa tecla sempre, né? E enfim, beleza, isso também dá um outro podcast, né? Encher linguiça em narrativas, né? Veremos. Bom, a outra mensagem que ele mandou pra nós é uma parada aqui, são umas referências bem bacanas aqui, eu vou falar devagar pra quem tá ouvindo, sabe? Porque vale muito a pena ir atrás do que ele mandou aqui pra nós. E a mensagem dele é, bom, primeiro, já tem um título interessante, né? Que é Ficção Científica e Filosofia e Ficção Científica Brasileira. E aí ele escreveu aqui, fala: eu vi alguns vídeos onde vocês entrevistaram algumas pessoas que falaram algo sobre ficção científica, estrangeira ou nacional. Então, algum de vocês já teve contato com um filósofo chamado Marcos Valério XR, que também escreveu sobre ficção científica? Aí ele mandou todo o material desse Marcos Valério aqui, que na verdade, N, eu vou te falar que eu não tinha ouvido falar dessa pessoa até você mandar o e-mail, tá? E eu dei uma olhada aqui no material, ele mandou um vídeo aqui pra nós, que se chama, né, você pode jogar no YouTube aí, Filosofia da Ficção Científica. Vocês vão verão, né, quem for atrás, quem procurar isso, vai ver que o nome do canal é Marcos com U Valério XR, tá? Não confundir com aquele Marcos Valério dos escândalos do PT da década passada, tá? Porque esse Marcos é com U, tá? E aqui ele dá uma palestra de meia hora falando da filosofia da ficção científica, tal, que, Enio, eu confesso que até esse momento eu não assisti inteira, tá? Mas o assunto me interessa bastante, me parece um negócio bem, bem interessante, então vou repassar aqui pra galera. Ele também mandou aqui, o site do Marcos Valério é o www.xr.pro.br, e ali você pode encontrar, além de artigos, né, sobre o trabalho dele, você vai encontrar contos, né, vai encontrar material de ficção científica escrito por autores brasileiros e, se eu não me engano, por ele também, tá? Então, dá uma olhada aí, Eni, muito obrigado por ter mandado esse material pra nós, aqui é super interessante mesmo, é o que a gente gosta mesmo de ir atrás, de desencavar por aí. E você que tá ouvindo, cara, também procura aí, se você quiser comentar depois aí, mandar uma mensagem pra nós, dizendo o que você achou aí do material do Marcos Valério, meu, fica à vontade e tal. E a gente também, nesse meio tempo, vai dar uma olhada com mais tempo, assim, com mais atenção a isso, e vai poder conversar, né, nos próximos programas. Enfim, vamos à nossa última mensagem, né, a saideira aqui da nossa quinzena, que não é de ninguém menos do que André Luciano Maria, né, que mandou suas costumeiras... Não, e assim, naquela tradição quilométrica, né? Sempre assim. Vamos à mensagem. E olha, o nome da mensagem dele, né, como sempre, já traz sua costumeira ironia, né? O que eu odeio na literatura? No livro da minha vida, eu sou o pior editor. Ai, ai. Vamos à mensagem. Saudações, amigos do Formiga Elétrica. Meus parabéns pela triunfal conclusão da trilogia do ódio, que não me importaria se acabasse tornando uma trilogia de 4 ou 5 programas. Para começar, devo dizer que bati palmas de pé para a vigorosa ode do caro e, sobretudo, talentoso Gustavo. Penso que o irmão Rafael também deveria dar asas à sua voz. Assim, o mundo da arte veria que deu o título de 3 tenores às pessoas erradas. Foi um Formiga Cast pleno de sensatez e apontamentos que deveriam ser mais comuns se a maioria das pessoas que leem não usassem tanta de sua energia para fazer do meio literário o que já fizeram nos quadrinhos. Uma massiva generalizada nos gêneros, preços elevados, tradução pobre e revisão quase inexistente, capa dura em tudo que é coisa e, por consequência, uma gourmetização de obras que não merecem tanto. Os exemplos do tratamento a desejar com o trabalho de revisores e tradutores que me vêm logo em mente são os 3 livros da saga de Otori, de Lian Hearn, publicados pela Martins Fontes, cuja tradução pouco inspirada e pouco afeita à pesquisa, além de atravancar a fluidez da leitura, transformar aquele prazer e sentido de gratidão por ter aquela obra em mãos em uma desanimadora e indignada frustração. É melhor lê-lo no idioma original? É lógico que sim, como disse um culto homem de testa saliente. Não se pode ter lido Shakespeare até ter lido o original em Klingon. Todavia, eu gostaria de ter a satisfação de apreciar tais trabalhos na minha língua pátria, e odeio, de maneira fidalgal, quando isso é pedir demais. Infelizmente, ainda existem os malogros dentro das obras nacionais, detalhes que por vezes seriam sanados com uma revisão mais atenta, como os erros de continuidade e personagens que mudam de nome do nada, dos livros de André Bianco. Aí ele abre um parênteses, né? Eu sei, não é lá essas coisas, mas tem a sua importância na ficção nacional. Ok. Aí ele continua: concordo plenamente com o caro Rafael. Livros de Star Wars são mais uma maneira de capitalização em cima de uma franquia que é de um consumo praticamente predatório. Até não duvido que um ou outro livro de Star Wars tenha suas boas qualidades. Todavia, aquela avalanche de mesmice pega otário deve impedir que qualquer obra mais razoável alcance seu lugar ao sol. som. Pelo número crescente destas obras pego otário que vejo entulhando as prateleiras, tenho que dar créditos a Pete Barnum, tá? Quando disse que nasce um trouxa a cada minuto. Não vou entrar em detalhes sobre a falta de criatividade e de dignidade de quem escreve e publica as sagas genéricas, bem como o método Mark Millar de escrever já com o olho em uma adaptação para o cinema, pois tudo o que penso foi dito de maneira magistral. Sobre o evento Ghostwriter, acho que ele quis dizer advento, né? Mas enfim. Penso que, se você não é macho o suficiente ou mulher o suficiente para admitir que não sabe escrever e ainda leva todo o crédito pela obra, você é uma fraude como a J.K. Rowling. Olha aí, Bianca, tá pedindo treta com você, tá?
Porque não, eu sei que tinha coisa que é mal. Não, eu concordo.
Não, mas deve ser, ele falou fraude porque ele deve estar se referindo a um certo lágrima, né? Que eu faço questão de bater na...
Além de tudo, é copiado. É mal que é copiado. Mas eu continuo amando os personagens, tá? Mas aí é outra coisa.
Beleza. Gostei muito do tópico sobre a falta de arcabouço referencial que assola jovens escritores e alguns que já cruzaram o Cabo da Boa Esperança. E faço das minhas as sábias palavras do caro Daniel: a pouca referência nos dias de hoje é sinal de preguiça. E também creio que falta humildade e percepção a alguns escritores para que aceitem essa bem-vinda carga de conhecimento, principalmente aqueles pretensos imitadores de Poe, Lovecraft e Stephen King. Aliás, também odeio eles na literatura. Me inclino humildemente à sagacidade do caríssimo Rafael ao descrever a quase totalidade do Veio, intitulado Ficção Weird, que é praticamente um bem alinhado lençol da moda, que é usado de maneira desavergonhada para cobrir o velho e esburacado móvel da burrice. Sobre o alvo de ódio ser casual ou frequente, inépcia de autores conceituados, eu digo que a saga Torre Negra, de King, poderia ter uns dois volumes a menos se King cortasse os segmentos usados aparentemente apenas para testar a paciência de quem o lê. E aquelas auto-homenagens dos volumes finais. Do mencionado Arthur C. Clarke, dou razão a cada palavra mencionada pelos hábeis articulistas e dou uma presunçosa complementação, estendendo o assunto, e ódio às continuações de Encontro com Rama, que além de desnecessárias, são um desperdício de tempo e papel promovidos por Clarke e pelo coroinha Gentry Lee. Concordo plenamente, cara. Concordo. Eu esqueci de falar desse lance do Rama aí, mas, enfim, que bom que você lembrou. 2001, o Odisseia no Espaço se sustentava sozinho, mas Clarke sossegou? Não. E lá estão 2010, 2061 e 3001, com toda a sua despreocupação, quase desprezo pela continuidade e congruência narrativa. Também concordo plenamente, cara. Como a gente esqueceu do Clarke nessas derrapadas aí, mas, enfim. As novelizações da Marvel, aquelas pilhas nos sebos, tal qual a majestosa pirâmide de Gizé, de exemplares de Guerra Civil e Homem de Ferro Extremes, são a melhor resposta. Fiquei extremamente satisfeito sobre o assunto relativo aos prêmios literários, suas cartas marcadas e a pasteurização da literatura, em especial a Justiça Ancilar de Anleck, que tenho a impressão de que é prestigiada por se declarar uma letrada dona de casa. Me pergunto se há alguma espécie de raridade existir em donas de casa criativas. Claro que vou carinhosamente dedicar uma boa parcela de rancor ao público leitor, em especial aquelas cebosas pessoas que hostilizam homens que leem Margaret Atwood. Boa. Eu poderia discorrer mais algumas intermináveis linhas sobre o nobre e quase esporte de ler e odiar, mencionar o X da questão e replicar sobre os W, Y e Z, mas esse muito bem escrito, revisado e editorado programa disse exatamente aquilo que eu penso. Ou seja, posso dizer com segurança que FormigaCast me representa. Me perdoem por me delongar e estar folheando sem a confirmação da... Me perdoem por me delongar e estar folheando sem a confirmação de compra? Não entendi, cara. Desculpa, cara. Muito obrigado por tudo e até a próxima. Atenciosamente, André Luciano Maria. PS, colabore com o Apoia-se e sua vida será mais um Solaris do que um Guerra do Velho. Boa, cara. Boa. Muito boa, André. Muito boa. Eu acho que, assim, já fui comentando aí no meio aí os seus apontamentos. Eu acho que eles fazem super sentido aí. Muito obrigado pelo apoio. A Bianca tem alguma coisa pra complementar aí o e-mail do André?
Não, eu concordo com tudo. Eu acho até que a gente ou esqueceu ou passou pano quente no Clark, né? No podcast. Mas, quem sabe, então, uma parte 2 do ódio, será? Não tem.
É muito ódio, né, meu? Vai dar úlcera.
Eu amo. Vamos começar a falar de amor aqui, porque não... Aliás, daria um bom podcast as coisas que a gente ama na literatura, né?
Sim. Eu amo em qualquer coisa, né? Em qualquer mídia.
Eu acho que terá um podcast menos cansativo que esse do ódio aí, porque foi difícil difícil dormir depois de gravar, viu?
Né? Então, beleza, André, muito obrigado por mais uma mensagem memorável, antológica, e valeu aí por sempre citar o Apoia-se, quem tá ouvindo o André. O André é um feliz apoiador aí do nosso projeto aí de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se. Então já é, sempre deixo isso pro final, mas a gente aproveita e fala de novo. Quem quiser conhecer lá a nossa página no Apoia-se é www.apoia.se/fulmiguelétrica. Dá uma olhada lá se você quer contribuir conosco e tal, quer conhecer mais o projeto. Tem algumas recompensas legais aí. E quem sabe, né? Batendo as metas, a gente aumenta tudo isso, aumenta os prêmios e aumenta também a qualidade técnica e os nossos, o nosso conteúdo. Então é isso, quer mandar uma mensagem para nós também, gostou aí do que você ouviu, quer contribuir, sabe, com a nossa discussão, é podcast@formigaelétrica.com.br. E é isso, valeu, até a outra quinzena, onde teremos mais uma rodada de e-mails, e agora vamos para o programa. Beleza. Bom, galera, se vocês estão aqui curiosíssimos para saberem o que nós temos para falar desse filme, que eu já vou usar o termo para deixar claro que eu achei o que nós achamos desse filmaço do Tarantino, muito melhor do que seu filme anterior, por sinal, né? Nós teremos um bloco primeiro aqui de abertura que não trará nenhum tipo de spoiler, então você pode ficar tranquilo. Se não viu o filme ainda, tá escutando, pegou esse programa aí, tal, pode ir tranquilo que quando a gente for entrar nas revelações pesadas da trama, a gente avisa, tá? E aí você pode pausar e voltar depois, tal, não tem problema, mas fique tranquilo, tá? Que a gente vai começar de leve, tá? Inclusive, na ocasião do lançamento dos Oito Odiados, nós fizemos um podcast sobre a filmografia inteira do Quentin Tarantino, tá? Então se você encontrou a gente, sei lá, se você acompanha o Formiga Elétrica, acompanha o FormigaCast pelo SoundCloud, pelo Spotify e tal, dá uma olhada nos programas antigos pra você conferir esse programa bem bacana que a gente fez comentando tudo que o Tarantino tinha feito antes desse filme, e até o seu filme inacabado entrou na conversa. Então, não deixe de ouvir, e agora a gente vai pro que interessa, né? Gente, meus amigos, convidados, né? Vamos lá. Esse filme me surpreendeu positivamente, sabe? E eu estava com preguiça de ir à cabine de imprensa quando eu vi a duração. Porque eu andava meio desencantado com o Tarantino, achando que a fórmula já andava meio desgastada e tal. Os Oito Odiados meio que confirmava. Parecia que ele estava tentando provar a própria teoria dele de que cineasta piora com a idade, né? A gente sabe que isso não é verdade, mas ele sempre afirmou isso e parecia que ele estava provando isso lá nos Oito Odiados. Só que aqui, gente, porra, o cara surpreendeu de um jeito que já que ele fala que vai parar no décimo filme, poderia parar nesse, né? Tava digna a despedida, não tava não?
Pô, eu tava pensando exatamente isso quando você começou a falar, que se esse fosse o último filme dele, dava tranquilo, né?
Uhum. Ele tem esse filme com certeza é uma espécie de passagem dele, né? É um filme diferente na filmografia dele, né? E assim, eu tenho Oito Odiados, na verdade eu adoro Oito Odiados, eu não sei se, quer dizer, se eu tô numa minoria e tal, mas realmente, assim, eu sentiria a falta de um epílogo pra carreira dele, mas se fosse um encerramento da carreira, eu acho que tá de bom tamanho.
Eu só não digo que eu não sentiria falta de um epílogo, porque eu gostaria muito de ver um musical dirigido pelo Quentin Tarantino. E teve um breve momento nesse filme, né, que a gente vê como que seria, e acho que seria legal,
né? Ah, e tem aquela história do Star Trek, né? Que ele queria dirigir, né?
É, isso vai ser bizarro, né? Se ele assumir como décimo filme, né?
Pessoalmente, se ele dirigisse Star Trek como a última obra dele, eu pagaria um pau, assim. Porque eu acho que ele teria potencial de incendiar o sistema de estúdios atual. E, olha, e tirar um pouco do status quo, né? Porque a gente vê, é Disney, faz dinheiro e tal, tá tudo um pouco historizado. Não sei, eu até apoio a ideia, mas ele faz o que ele quiser, né?
É que ele teria que fazer um filme do Star Trek do ponto de vista dos Romulanos, né? Alguma coisa assim, um filme de guerra com uma cultura super pesada, completamente diferente do que a gente tem assistido nos outros outros filmes, sabe?
É, ou com algum Sim. capitão renegado, né?
Pode
algum
ser.
Capitão, algum capitão da frota que se desgarrou. É, Bia, conta aí pra todo mundo como você andava desencantada com o senhor Tarantino e foi fisgada, saiu apaixonada, dançando, rodopiando do cinema hoje, que você assistiu hoje, né?
Exatamente, assisti algumas horas atrás, era uma vez em Hollywood, e o Daniel falou que tava com preguiça. Eu não tava com preguiça, tava com ranço, tá? Vou assumir aqui, eu tava com ranço, porque Os Oito Odiados foi uma grande decepção pra mim. É, eu cheguei preparada pra assistir o que eu achava que ia ser o meu filme preferido do Tarantino, e olha que até então o meu preferido era Bastardos Inglórios, e eu voltei pra casa, assim, sabe, chutando as pedras da calçada, assim, tão bravo, porque eu saí muito decepcionada. Então, assim, quando começaram a falar do Era Uma Vez em Hollywood, eu não dei muita bola. Inclusive, até falei num grupo de colegas que também escrevem sobre cinema, que, assim, eu tava igual um cavalo no desfile de 20 de setembro, cagando e andando pro tal do novo filme do Tarantino. Só que o meu amigo Daniel Fontana, né, botou uma pilha considerável, né, a tua crítica pesou bastante pro fato de eu, digamos, ir ao cinema mais animada. E, cara, hoje, assim, o meu dia começou bem, meio atrapalhado, mas eu tive duas horas, são 2 horas e 40. Duas horas e 40 que salvaram a minha semana. Eu, assim, saí nas nuvens, sabe? É claro, né, sei dos defeitos, de alguns defeitos do filme, mas eles não atrapalharam em momento nenhum a minha experiência. E eu tinha um extra ainda pra esse ranço ser um pouco maior, pela questão da própria, do anúncio, né, quando começou a se falar do filme, de que teria inserido dentro da trama, né, a questão do assassinato da Sharon Tate, né, e isso me incomodava bastante. Acabou que eu descobri que o Tarantino tem uma sensibilidade que eu não imaginava que ele tinha. Ele continua falando escrotice em entrevista, ele continua tendo sérios problemas pra admitir algumas coisas no cinema dele, mas o final, não vou dar spoiler, né, agora não é o momento do spoiler, mas no final eu descobri que Quentin Tarantino tem coração, e isso me fez muito bem.
Esse é o filme mais maduro dele, eu acho, né, eu senti isso o filme inteiro, sabe, ele aborda uns assuntos mais de gente grande, né, de pessoas com problemas reais, e não só vingança, ou não só, né, querer pegar mulher. Ele tá falando de coisas, pessoas com quase depressivas, né, e tentando resgatar alguma coisa antiga e com medo do futuro. Eu achei que ele fez algumas coisas, assim, com personagens que eu não lembro de ter visto, sabe?
É quase uma espécie de BoJack Horseman do Tarantino, né?
Boa.
Boa.
Eu acho que ele sempre esteve acostumado, assim, até nos filmes mais maduros dele, assim, tipo Pulp Fiction, Jackie Brown, você sempre tinha esses elementos de gênero muito fortes, né? E aí eu sinto, assim, eu fico pensando o que o público geral, que tá mais acostumado ao pastiche dele, vai encontrar nesse filme, qual vai ser a reação deles, porque é uma história que demora pra se anunciar, né? Uhum. E quando ela se anuncia, ela não é exatamente o que você tá esperando.
O que eu queria falar sobre isso é o seguinte, inclusive pra quem pegou esse programa aí pra ouvir e não tá muito ligado no hype desse filme e tal, como vai ser surpreendente o que eu vou falar, mas, assim, menos de uma semana antes da cabine, eu perguntei pra Bianca, ó, pra você ver como eu tava ligando pra isso, e nem parece que eu tenho um site que fala sobre o assunto. Eu perguntei pra Bianca, ó, eu tenho que ir na cabine do Tarantino, mas sobre o que é esse filme mesmo, hein? Aí que ela me falou, não, tem um negócio a ver tem um lance lá da Sharon Tate. Eu falei, puta que pariu, é isso? Aí ela, porra, é Margot Robbie, é a Sharon Tate e tal. Eu falei, cacete. E aí, legal, aí eu fui pegar a sinopsezinha no IMDB, porque aí minha orelha ficou em pé mesmo. Aí eu vi lá, tal, tem um... Bom, se o ouvinte ainda não sabia sobre o que era o filme, a gente tem aí o Leonardo DiCaprio, que é um ator de westerns televisivos, né, no lá pro final da década de 60. Um momento em que a TV era realmente um primo pobre, a TV era um primo pobre do cinema, e ele tenta fazer essa transição pra tela grande, né, ressuscitar a carreira dele, ao mesmo tempo que ele tem ali o seu amigo e faz tudo dublê, né, que é o personagem do Brad Pitt, e essa é uma história que corre em paralelo com a rotina da Sharon Tate, que é a Margot Robbie, né. Eu acho que é essa sinopse, né, embora aconteça tanta coisa, né, nesse meio, a gente não tem como, sabe, se for pra dar uma sinopse sinopse rápida, o filme é isso, né? E... Bom...
Daniel...
Fala.
Não, você falou que a história da Margot Robbie anda em paralelo, né? Eu não sei, eu tive uma visão que o filme... Eu vou contar uma pequena historinha, tá? Eu tenho um grupo lá de mulheres que escrevem sobre cinema e a reclamação geral... Antes de eu assistir o filme, eu vi lá uma reclamação geral, tentei não ler muita coisa, porque eu não queria spoiler, mas... Que a Margot Robbie não tem quase fala, que ela é... A câmera se aproxima muito dela e tudo mais. Então, assim, eu vejo a Margot Robbie e a personagem Sharon Tate como um contorno da história do Rick Dalton e do Cliff. Porque eu acho que, pra mim, o centro da trama é a relação dos dois, né? Claro, mais focada nessa cada para o sucesso do Rick Dalton ali, tentando, né, sair da TV e ir pro cinema. Mas, se você perceber, a gente acompanha ali o que tá acontecendo entre os dois, e aí vem uma cena da Sharon Tate, né? Aí acontece, aí a história deles progride, e aí entra outra cena da Sharon Tate. Parece assim que ela é quase uma vírgula dentro da história, né?
É um interlúdio, né?
Pra mim, ela era um pouco uma MacGuffin, né?
Sim, pode ser. Mas funcionando ser. Apenas pra quem fosse ao cinema, levando esse conhecimento, né?
Exatamente.
Do que aconteceu com ela na vida real.
Porque é um fato importante, né? Porque se você não souber, é um filme difícil de você sair satisfeito, eu acho.
Né? Vazio. É um filme vazio, né?
Eu penso o seguinte, a minha sessão tava bem vazia e, ao que parece, as pessoas estavam sentadas atrás de mim, não sabiam da história. Uhum. Porque ficou aquela sensação, sabe? Inclusive, assim, houve um comentário, assim, você percebia, assim, que eu acho que eles não tinham nem noção que Sharon Tate é um personagem real, sabe? Uhum. Tipo, eles acharam que a Sharon Tate saiu da cabeça do Tarantino. Mas eu acho que ela, mais que o MacGuffin, ela funciona... Ele falou, né, numa entrevista, não me lembro se foi em Cannes, que ele queria que a personagem Sharon Tate fosse um raio de sol dentro do filme. E quem sabe a história da Sharon Tate, sabe que ela é um raio de sol que vai se apagar.
Uhum.
Então, ao tempo todo é reforçada a questão da beleza dela, de... Aliás, eu acho até que ele não bate tanto na tecla da beleza, ele bate na tecla de que ela é uma estrela em ascensão. Exato. Ela é o que muitas garotas que foram pra Hollywood queriam ser, sabe? Aliás, assim, quando a gente chegar na parte dos spoilers, tem cenas com elas que eu acho extremamente significativas. Foram algumas cenas que me fizeram perceber que o Tarantino tá, não sei se é a idade, mas tá um pouquinho mais sentimental, principalmente com as mulheres.
É mais maduro, né? Mas uma coisa interessante sobre isso que você falou, né, da Sharon Tate, como ele trata o personagem dela, eu fiquei com essa impressão de que ele tem quatro pontos de carreira diferente no filme, né, representados por personagens diferentes. Então, você tem o personagem principal do DiCaprio, né, que é o Rick Dalton, que é esse cara, que nem o Fontana falou, que tá em declínio, né, ele tentou uma carreira no cinema, não rolou, e agora ele tá meio que sendo só convidado pra pequenas partes em outras séries de TV. Aí você tem o personagem que é o cara que nunca aparece em cena, né, que é o personagem do dublê. Aí tem a menininha, né, que, puta, vai ser a nova Meryl Streep, né, que, aliás, até na vida real, né, essa menina atuou horrores nesse filme, né, eu fiquei incrédulo assistindo ela. E você tem esse da Sharon Tate, que é meio que esse prazer de estar decolando a carreira, né, e tem os quatro aí, né.
E eu acho bacana, porque diferente de outros filmes que tratam, não é o foco principal, mas que falam de bastidores de cinema, quase sempre se fala dos bastidores de grandes astros, né, de pessoas que já estão no auge e que estão decadentes, por exemplo, né, clássico exemplo do Crepúsculo dos Deuses. Inclusive, a gente fez o Daniel fez uma live exclusiva pros nossos apoiadores, né, onde foi questionado, pode-se dizer que é uma espécie de Crepúsculo dos Deuses? Não, porque Crepúsculo dos Deuses fala justamente de uma mulher, né, de uma atriz que era a grande, né, e que de repente ela diz que os filmes ficaram pequenos, né, mas na verdade a gente sabe que a indústria evoluiu e ela acabou não se adaptando. E o Era Uma Vez em Hollywood, ele fala da rotina de pessoas, digamos, mais lá do B de Hollywood, né? Se você pensar, o Rick Dalton, ele não é um grande A, né? Mesmo na TV, ele não é um grande A. E ele tá sabendo, por mais que ele tenha orgulho, até ele demonstra ter um certo orgulho da carreira dele na TV, mas ele entra no cinema pela porta dos fundos, né? Então, eu achei legal.
Ele era um tipo de astro muito específico, né? Ele era o cara que era bonito o suficiente, que ficava bem atirando uma arma, né? E que, inclusive, quando o diretor, né, coloca, ele fala, vamos colocar você com uma peruca e uma barba. Ele fala, mas as pessoas né? Não vão me reconhecer, né? Aí ele fala, não, mas eu não quero que elas te reconheçam, eu quero que você atue, né? E é a primeira vez que alguém fala isso pra ele, né?
E tem um lance interessante também nessa cena da maquiagem, da peruca, né? Porque assim, quer dizer, obviamente o Charles Manson é um assassino e tal, ele é uma figura que inclusive aparece muito pouco, mas ele ainda assim, ele é claro, ele é mostrado como um dos rostos de uma nova geração. Então, por exemplo, logo na hora em que você termina a cena do Charles Manson, ele já corta pro Leonardo DiCaprio na maquiagem, com as roupas, entendeu? E as roupas coincidem exatamente com as roupas do Charles Manson, sabe? Então é como se ele estivesse se vestindo como o hippie que ele tanto detesta, entendeu? Perfeito. E eu sinto, nossa, tipo, ele tá se encontrando como alguém muito mais do que o mocinho, né? Ele consegue se aprofundar em outros personagens que ele talvez até despreze e tal, né? A figura do vilão e tal. Então eu acho até muito, muito bacana como ele trabalha isso visualmente, o Tarantino, assim. É uma decisão muito, muito sutil, mas que naquela hora, assim, justamente pela montagem, colocar a única cena do Charles Manson e logo depois ele preparado com o figurino, assim, é tipo... Eu acho que tem algo que ele quer dizer com isso, claro, né?
Ah, com certeza. Ele tá com raiva, pra mim, né? Ele tá com raiva dos hippies por terem destruído a Hollywood que ele amava, sabe?
Sim.
Eu senti isso o filme inteiro, assim.
Agora, gente, vamos lá. Não só dentro daquilo que... Vou retornar a comparação com o Crepúsculo dos Deuses e tal, pelo seguinte. Bom, a gente já deixou claro que o conhecimento do assassinato ocorrido na vida real da Sharon Tate pelo bando do Charles Manson é um conhecimento fundamental para você curtir melhor esse filme, né? Isso não se discute. Só que aqui, diferente dos outros filmes do Tarantino recheados de referências e o caramba, nunca foi preciso que nós soubéssemos de onde elas vinham e o que ele estava homenageando para que a gente, sabe, apreciasse o filme, achasse legal e tal. Eu acho que aqui, né, e o mesmo caso acho que se aplica ao Crepúsculo dos Deuses, porque é o seguinte, ele está falando sobre o cinema, mas o filme te dá a dimensão exata daquilo que você, como espectador, se chegou na Terra ontem, você consegue compreender e tal. O Eric von Stroheim, como mordomo, é um easter egg pra nós que gostamos de cinema, né? Como as homenagens do Tarantino que estavam espalhadas por todos os filmes dele. Aqui não. Eu acho que se você não entende a relação entre TV e cinema na década de 60 e não entende a passagem da Hollywood clássica pra nova Hollywood, meu, o filme não diz nada. Então é o filme mais de nicho dele mesmo, né?
Você tem que saber um pouco de história também, né?
Ele arrisca, né, até alienar parte do público, né? Mas eu acho que é interessante porque também o trabalho de referências nesse filme, ele é muito menos superficial, ele é muito menos pastiche como era antes. Aí ele não tá apontando isso aqui é uma referência, ele tá incorporando a referência na narrativa e o espírito daquela referência, né? Tanto que com essa retrospectiva recente do canal Sony, que eu não sei se vocês souberam, o canal Sony reuniu 9 filmes, né? Que o Tarantino curou, né? Deve ter sido justamente da biblioteca pessoal dele, de filmes assim, do começo da nova Hollywood, né? O Bob, Carol, Ted Alice, Model Shop do Jacques Demy. Tem até o Arma Secreta contra Matt Helm, né? O filme da Tate. Quando você vê esses filmes, assim, por exemplo, o filme ganhou novos significados quando você se debruça sobre essas outras obras, né? Então ele praticamente tá pedindo que o público fique alienado e vá atrás disso, justamente por essa sensação de, putz, eu não entendi nada. O que era sobre esse filme, entendeu?
Sim. Pesquisem quem é Bruce Lee, pelo amor de Deus, pesquisem quem é Bruce Lee, né?
Quem não sabe quem é Bruce Lee não merece bom dia, gente.
Mas como o Caio falou, eu achei muito interessante também, é por isso que a gente vê um passo muito largo, tematicamente falando, tudo bem, o filme ele já é visualmente fudidaço, né? Ele é muito bem filmado, muito bem fotografado e tal, mas pegando o gancho do Caio, é um passo muito largo na carreira de um cara como é o Tarantino, porque se aparecesse um cara novo fazendo esse filme, a gente não ia pensar isso. Mas sendo o Tarantino vindo dessa carreira, é um passo muito largo você largar o pastiche, né, na forma de um termo melhor, pra incorporar essas referências como parte do universo diegético do filme, né? E é exigido o seu público, né? Um lance que, sei lá, cara, eu tô prevendo que semana que vem um monte de gente vai estar descendo o pau, entendeu?
Com certeza.
Porque, ouvinte, nós estamos gravando esse podcast no dia da estreia do filme, tá? Então, quando ele for ao ar, ele já estará em cartaz há uma semana. Então, nós já teremos mais ou menos alguma ideia de como o público está se comportando, né?
É, vamos aproveitar que a gente ainda não entrou na parte de spoilers, né? E pegando o gancho no que você falou, da parte visual, é, que culhões, né? Porque ele passa Los Angeles inteira na década de 60 de carro, né? Em externa, em interna, de dentro pra fora do carro. E assim, é lindo, né? Você sente que você tá viajando no tempo, metade do filme, né? Uhum. E ele, a primeira hora, principalmente, ele trabalha com muito insert, né? Ele mostra tudo que tem no fundo do quarto, né? Todos os pôsteres, todas as pequenas coisinhas que tem, que fazem alguma referência, alguma coisa, ele te mostra, né? Só aquilo, em detalhes, né? Depois ele vai largando isso e você entra em um filme um pouco diferente, né? É, cada vez mais vai tendo menos desses inserts e acaba virando uma narrativa mesmo. Mas, manda.
Isso que o James falou foi muito interessante, porque, tá, cheguei, começou o filme, acho que os momentos que eu mais viajei visualmente são naqueles planos que ele pega os atores de costas nos carros, às vezes conversível, e aqueles muito cabelos bom. No vento e o rádio sempre ligado, né? Aliás, uma coisa que eu não sabia, acabei sabendo só ontem, e foi legal saber disso antes de assistir o filme, é que o Tarantino era viciado numa estação de rádio e ele conseguiu algumas gravações, alguns programas completos dessa rádio no ano de 68 e 69. E são elas que aparecem no filme, né? Então, quando eles ligam o rádio o tempo inteiro, né? Quando eles entram no carro e ligam o rádio, todas essas gravações são reais. Esses programas existiram de verdade. Então, ali você entra na alma do filme, né? Ali ele te convida, ó, vamos passear pro Hollywood, mas eu vou mostrar pra vocês um outro lado de Hollywood. E ali pra mim é aquele tipo de cena que o espectador, se ele tá distraído, é ali que o Tarantino pega ele, sabe? Porque além de ser uma cena extremamente bem filmada, é o tipo de experiência, né, que é impossível você ficar, né, não se encantar com o Polanski e a Sharon Tate andando num convertível por Hollywood, sabe?
Sim. E assim, é um filme pra ver no cinema, né?
Com certeza.
Ele é visualmente muito impactante. Eu vi no IMAX ainda.
Nossa.
Então, e tava vazio, então eu peguei o meu lugarzinho lá, H16, que é bem no meio, e cara, que nem você falou, né, nessas cenas de carro, eu entrei no filme de um jeito que a hora que eu saí do cinema, eu lembrei que eu não estava em 69 e fiquei triste, tá? Então, que era um pouco o que ele tá tentando falar com o filme, né, é o fim de uma era, né, é o começo, é o fim de algo que ele acha muito lindo, né. Sim. E você, se você é cinéfilo, se você assistiu os filmes, né, de antes dessa época e entende, né, o que, que veio depois e as diferenças, você consegue partilhar dessa cerimônia com ele, né?
Sim.
É muito bonito isso, né?
Inclusive,
isso que eu falo que é o filme mais maduro dele, né? Ele conseguiu transmitir muito mais emoção do que só as cenas legais de espadas e tiros, sabe?
Sim. Inclusive, o que eu acho mais bacana, assim, o que mais me seduziu nesse filme é justamente quanto movimento ele tem, né? Porque se você for comparar com os outros filmes do Tarantino, ele usava muito plano estático, né? Às vezes até esquemas de plano contra plano, tal, ou travelings assim, mais certinhos, tal, e agora esses planos dentro do carro, assim, justamente esse, até esse plano é com Polanski e a Tate, assim, com os cabelos ao vento, tal, você sente assim, esse filme, ele tem um movimento que você não vê antes no cinema do Tarantino, até aqueles planos de grua que ele passa por cima das casas ou do drive-in, assim, sabe, ele consegue, além de localizar o espectador, ele consegue, tipo, criar essa sensação de que tudo tá se movendo com o tempo, assim, né? E olha que, assim, é contido, né? Cronologicamente. Ele se passa durante 3 dias, depois ele tem aquele intervalo e o quê? Mais uma noite, eu acho, né? E, assim, é uma coisa, assim, bem específica, assim, desse filme. Que eu acho, pra mim, é o que mais fascinou, né? Nessa experiência de imersão, né?
É, e sobre o movimento que você falou também, porque ele é um filme que por vezes, eu tava conversando ontem com um amigo, ele falou, nossa, é um filme meio disperso, né? Que você tem parece que são ele tem mais núcleos que ele tem que se ocupar do que nos outros, né? Em comparação com os outros filmes, exceto Pulp Fiction, é claro, por motivos óbvios, né? Mas esse filme, ele tem ele tem que ter essa, mostrar essa agilidade, né, na narrativa, porque senão ele não dá conta, né, de enfocar ali o trio principal, né?
Mas é quase um meio Family Guy, assim, né? Tipo, lembra aquela vez que eu tinha um lança-chamas, né? Aí tem a lança-chamas, sabe? Lembra aquela vez, eu não vou dar mais exemplos, né? Mas tem, sei lá, 5 ou 6 momentos no filme, né? Que lembra aquela vez que não sei o quê, aí viaja no tempo e mostra aquela cena, assim. E eu acho que todas funcionaram, né? Mas é realmente, é um pouco disperso nesse sentido que são quase gags, né? Parece um sitcomzinho, assim. É interessante.
E ele troca os formatos descaradamente, né? Vai 4x3, depois pra proporção CinemaScope, né? Tipo, que é justamente pra ficar gritante e tal. Acho bacana isso.
E também essa questão da viagem no tempo, né? Ele não finge que você tá em 2019 assistindo um filme sobre 69, né? Você está lá com ele, né?
Sim. A cena da TV é maravilhosa, né? Eles assistindo o episódio de FBI.
Ah. Nossa,
inclusive, vocês sabem quem era o ator Burt
Reynolds, daquele episódio? Né?
É, exatamente.
É o Burt Reynolds. Eu já vi esse episódio, inclusive.
Ô, louco. Não, é muito legal, tenho certeza que a Bianca também e o James também, né? Sorriu pra caramba, né? Finalmente os diretores ídolos do Tarantino quase como personagens dentro do filme, né? O Corbucci, né? O Marguerite, que não aparecem, mas são citados, né? Como presenças ali dentro da trajetória do Rick Dalton, né?
E esse do Marguerite, ele ainda fez uma brincadeira em cima do Bastardos Inglórios, né? Que ele pronuncia Antonio Margheriti, né?
Ah, não. O Bastardos, ele tem várias dessas ali nos diálogos dele, porque até o Gorlami, né? É porque o certo seria Girolami, mas é o sobrenome verdadeiro do Castellari, que dirigiu Bastardos Inglórios italiano, né?
Bello maledetto treno blindato.
Mas foi o filme mais autorreferencial do próprio Tarantino também, né? Eu vi várias coisas homenageando os filmes antigos dele mesmo, sabe? Uhum. Que foi legal, assim, porque você vê que ele já meio que se incluiu nessa história, né?
Nessa galeria, né?
A meu ver, assim, eu achei até menos autorreferencial do que outros, mas não pelo sentido de não estarem as referências lá, mas justamente pela forma em que ele incorpora as referências. Eu achei que foi até mais honesto, assim, sabe? De uma forma mais natural. Por exemplo, eu não me distraía e pensava, é aquele nome, é aquele diretor, é aquele filme. Uhum. Esse já não me tirava da experiência, sabe? Eu acho que ele faz um ponto de encontro, né? Entre as referências que ele faz em filmes que tanto os westerns quanto Bastardos Inglórios, e aí eles se tornam reais, né? Muita gente vai achar que Antonio Margheriti vai ser só uma referência ao Bastardos Inglórios, sendo que não é, né?
Exato.
Então, eu acho assim, dá pra discutir muito, assim, sobre referências, né?
Isso que o Caio falou de colocar, de saber onde colocar as referências, eu também notei na trilha sonora, porque eu acho que talvez seja o filme do Tarantino, que a gente sabe que quem acompanha a carreira dele sempre fala da questão das escolhas musicais pra ele, que ele faz pros filmes, mas nesse filme eu acho que assim, ele, nenhuma música entra no momento, não é aquela coisa, agora vai ter a cena de dancinha do Tarantino. Inclusive eu até, não sei se foi spoiler, mas tem uma cena, né, em que a Sharon Tate coloca um disco pra tocar, e aí começa a dançar, e eu digo, tá, agora vai ficar uns 5 minutos Sharon Tate requebrando ali, e não, ela tá arrumando uma mala, né? Então ela está ouvindo música, está fazendo outra coisa e a história está correndo. Então eu achei que ele, pela primeira vez, ele não tem essa coisa de, eu preciso colocar os discos que eu gosto, eu preciso colocar os filmes que eu gosto. Não, isso está inserido e isso faz a história andar, né? Acho que
é tudo diegético.
Então assim, a maturidade dele é essa, olha, eu tenho minhas referências, eu não vou viver sem elas, eu quero colocá-las nos meus filmes, mas
não sou escravo delas, né?
Exato. Porque acaba que você, eu acho que talvez se a gente rever os primeiros filmes do Tarantino, a gente já acha uma coisa mais forçada, mais, então aqui ele tem que colocar um diretor italiano, aqui ele tem que colocar um filme B de que ele assistiu no drive-in. Não, ali tudo funciona bem. Aliás, tem uma cena com drive-in muito bonita no Era Uma Vez em Hollywood.
Tem. Essa questão que você falou cai muito numa coisa que eu admiro muito na última sessão de cinema do Bogdanovich, né? Que a trilha sonora é sempre o que os personagens estão ouvindo, né? Nunca é alguma coisa que, sabe, é só pro espectador, é não diegético, né? Como, né, guardadas as devidas proporções, é American Graffiti, né? O único filme do George Lucas, né? Desculpa aí.
Também acho.
Ai, ai. O James vai me matar. Porque
não, eu tô esperando pra voltar pra falar do negócio da trilha durante o filme. Que tem uma cena lá que era. Que eles estão no rancho, sabe?
Uhum.
Que é uma cena super bem feita, inclusive, né? Uma cena de muita tensão. E ela tá assistindo alguma coisa na TV.
Uhum.
E é aquela trilha, né? De suspense da TV que tá criando a tensão da cena, né?
Sim, é um barato essa cena.
Nossa, aquilo eu fiquei com a pele ouriçada naquela hora, sabe? Porque eu fiquei muito envolvido, assim. Eu achei uma sacada muito boa.
Inclusive, eu acho que os televisores nesse filme, eles criam uma diegese interessante, assim, né? De, tanto de espaços, né? Porque tem muito dessa coisa da coincidência de, por exemplo, Dalton e o Cliff estão vendo o episódio de FBI e, ao mesmo tempo, o Al Pacino tá vendo o episódio de FBI. Tem também justo aquela cena lá em que o Cliff volta pra casa dele, você vê que os programas são iguais e tal. Ele cria essa... Tanto ele mostra essa espacialidade, né? Tipo, todo esse tamanho de Los Angeles, como ele mostra, tipo, como tudo tava tão próximo, né? Por causa da TV, né? Tipo, e ele não despreza a TV, né? É isso que é legal. É tipo, acho que as pessoas criam essa ideia, Tarantino, como sendo snob de cinema, cara da película e tal. Mas ele... Você vê, assim, como ele tem um carinho, né? Pelo aquele entretenimento, assim, na pura forma mesmo, né?
Sim, exatamente. Eu concordo
com ele. Porque ele deve ter visto muito filme na TV, né? Então, isso fica claro no filme, né? As pessoas parando para assistir um episódio de uma série, assistir um filme na TV. Isso fica bem claro, ó, nesse filme, principalmente.
Bom, antes, a gente já tá se aproximando quase aí de 45 minutos de programa, e antes da gente entrar no bloco de spoilers, a gente pode comentar rapidinho, né? A evidente, né? Que a gente nem sabia que existia, né? Mas agora ele deixou claro a devoção que o Tarantino tem pela figura do dublê, né? Porque isso me pareceu absolutamente evidente aqui nesse filme. O Brad Pitt, de longe, é o personagem mais interessante aí do, pelo menos pra mim, né? Do filme. E assim, o carisma do cara contribui pra cacete, né? Mas no final das contas, a mensagem que o cara tenta passar com esse personagem é que, assim, né? O cara é o herói de verdade da coisa, mas ele tem que se contentar com o anonimato, né? Isso é muito bacana.
Eu acho que tem até um outro tema aí muito interessante, né? Que ficou muito claro pra mim na cena do rancho,
uhum.
Que o personagem do Rick, ele tá lá atuando, ele tá fazendo a cena do saloon, né? Que é muito longa.
Uhum.
E o contraponto naquele momento é o personagem do Brad Pitt, né? Que é o Cliff, indo no rancho e sendo meio que um cowboy de verdade.
Uhum.
Então você tem meio que o cowboy de mentira e o cowboy da vida real, né? E isso acaba sendo importante pra trama depois, né? Que vamos falar no próximo bloco. Eu vi um pouco de referência aí de aquele filme com o John Wayne, sabe? O The Searchers.
Ah, Rascos de Ódio.
Uhum. É. Até em relação a como que isso acontece no terceiro ato, né? Eu vi várias referências, assim, a esses dois personagens, sabe?
Uhum.
Um é o cowboy de verdade, né? É o cara que fica quieto e sofre em silêncio. E o outro é o cara super inseguro, né? Que até carrega um pouco de carisma. Aliás, esse é o primeiro filme que eu assisto com o DiCaprio que eu acho que ele tá carismático, sabe?
Nossa,
tem alguns lances com o personagem do Pete que, assim, eu até fico um pouco em cima do muro, né? Coisa da ex-mulher, né? A gente tem essa subtrama, né? Que nem chega a ser uma subtrama, né?
Isso da ex-mulher, muita gente tava citando, falou que o Tarantino teria comentado algo sobre a morte da Natalie Wood.
Uhum. Ah, sim, sim.
Foi essa a primeira referência que eu tive quando isso foi citado dentro do filme. Mas é algo que não se desenvolve, né? É um dado sobre ele, mas
então, faz todo sentido no lance aí do cowboy, da lenda em volta de alguém. Sim. Que é, no caso, como o James falou, o cowboy de verdade da coisa, né?
Exato. Inclusive, tem um momento muito importante que é essa cena com o Bruce Lee, que referencia uma coisa que eles falam no começo do filme, né? Que o Al Pacino questiona com o personagem do DiCaprio se ele sabe que ele tá sendo usado pelas emissoras pra sempre validar que ele sempre perde no final, e isso deixa considera os principais das outras séries em que ele faz ponta como fodões, né? E tem uma cena um pouco que é o Tarantino brigando com metalinguagem, né? Que é o encontro do personagem do Rick com o Bruce Lee. Mas aí a gente fala
Cliff,
disso no...
Do Cliff.
Do Cliff, é. Com o Bruce Lee. Mas a gente fala disso na parte sem spoiler depois. Na parte com, quer dizer.
Exato. Bom, eu acho que aqui a gente já meio que esgotou a superfície, agora a gente pode cair direto pros spoilers, né? Todo mundo concorda ou alguém quer falar mais alguma coisa?
Não, só assista esse filme no cinema, que vale muito a pena, né?
Claro, opa.
Esse é um filme de
e
tela grande.
Trava as referências, por favor, não fique boiando e se contente com boiar.
Não xingue o filme sem saber do que ele tá falando, porque aqui é o nicho do nicho, tá? E assim, o cara não tá errado de direcionar o filme dele pra um público X. Então,
o texto do Daniel ficou muito claro isso, né? O Daniel deixa muito claro. É um filme de cinéfilo pra cinéfilo. Se você gosta do tipo de cinema que o Tarantino gosta, esse filme é assim, ó. Eu falei pro Daniel, né? Eu sorri o filme inteiro, mas teve horas ali que o coração disparou porque eu disse, meu Deus, eu estou vendo isso na tela grande, sabe? Alguém tá falando do filme que eu gosto. Então, tem outro sabor, tá?
Eu gostaria até de dizer que, né? Primeiro que é foda o Tarantino, né, com a autoridade toda que ele tem dentro da cultura pop, né, resgatar esse tipo de referência, né. Segundo, que eu acho que não é nem só pra cinéfilos, mas são pessoas que também viveram aqueles filmes, sabe, porque tem gente que vê, né, tem gente que vê, mas não absorve o espírito dos filmes, né, da época, o espírito de gostar de cinema, né, e pensar e fazer, entendeu. E eu acho que ele, com essa autoridade dele que ele tem hoje, meu, lançar um filme desses, assim, e o cara ainda fazer bilheteria. Nossa, eu acho que dá um otimismo.
Pode crer.
Não, e uma coisa que eu acho importante frisar, que eu acho que assim, é o grande mérito do Tarantino, pelo menos pra quem não se contenta em só assistir os filmes dele e correr atrás das referências, é que ele deixa claro onde começou a cinefilia dele, né? Então assim, ele não precisa referenciar Bergman, ele não precisa referenciar Antonioni, ele ama esses caras também, mas tudo começou em filmes muito baratos, em filmes que muitas pessoas consideram que não são bons filmes, mas ele mostra, olha isso aqui, olha essa referência, né? Então, só por isso, só por colocar o foco em filmes que não são tradicionalmente referenciados como clássicos do cinema, só por isso, olha, é o que eu disse, eu me rendo ao Tarantino. Por isso ele ganharia o meu abraço. Por outras coisas eu ia brigar, mas por isso ele ganharia o meu abraço, se ele quisesse, né?
E a última coisa é entrar no filme assistindo, né, pelo menos um vídeo de 8 minutos no YouTube sobre quem que era Sharon Tate e quem que matou ela, né? Pra você não ficar boiando nessa parte histórica e, né?
Aliás, eu vou aproveitar esse gancho pra gente entrar na parte de spoilers. Então, por favor, sirene de spoilers. E agora tá liberado, Xará. Se você ficou aqui, agora você será bombardeado com revelações, né? Inclusive, eu e o Caio, nós estivemos na cabine, tinha uma carta do próprio Tarantino, assinada, que apareceu na tela.
Escaneada.
Pedindo pra que as pessoas não revelassem ponto-chave da trama por aí na internet. E, enfim.
É.
Vamos lá, tô com a sirene, a gente tá liberado, pode todo mundo... Todo mundo ficar à vontade, encher a cara e falar besteira.
Bom, primeiro spoiler, eu contei 7 pés sujos no filme.
Você falou
sobre pés.
Você falou do assistir a um vídeo de 8 minutos aí pra entender que era Sharon Tate e tal. É. Eu queria aproveitar pra falar, que eu não sei se todos aqui lembram, mas, ou sabem, bom, saber vocês devem saber, mas eu não sei se lembram, né, que amanhã... Hoje, que nós estamos gravando esse podcast dia 15 de agosto, amanhã, dia 16, estreia a segunda temporada de Mindhunter na Netflix. E o cara que faz o Charles Manson nessa temporada,
né?
É o mesmo cara que aparece rapidamente no filme do Tarantino como Charles Manson.
Puta, eu tava vendo isso hoje, cara. Achei muito legal isso, cara.
Né?
Esse ator foi muito esperto.
Não, pra caramba. É aquela convergência, né, meu? Tem assim, as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo, né?
É, porque o cara do Aquarius, né? O Charles Manson, Charles Manson no Aquarius, ele tá no Game of, ele tava no Game of Thrones, né?
Ah, sim. Que louco.
Mas esse cara, eu tô doido pra ver no... Porque eu adorei a primeira temporada de Mindhunter, né? Não sei vocês.
Ah, eu também. Eu gostei demais, cara. Quase perdi a hora do que eu tinha pra fazer por causa do final da série. Mas, enfim, a gente faz um podcast sobre ela depois, quem sabe, né? Sobre a segunda temporada.
Ah, eu topo.
Legal. Bom, o que eu ia falar, bom, falando do Charles Manson e tal. Ó, o bacana é que mesmo o Manson, ele aparece no filme rapidinho ali fazendo aquilo que realmente fez na vida real, né? Que é, e assim, galera, se você tá ouvindo aí, você não sabe do que eu tô falando. Eu não tô falando do assassinato. Eu tô falando que ele passou na casa, né? Isso é um fato mesmo, que ele tocou a campainha, né? No dia ou no dia anterior que aconteceu, né? Da casa que eles atacaram, né? Que o bando dele foi lá pra matar Sharon Tate, né? Então isso aparece no filme, né? Uma reconstituição histórica mesmo. Mas fora isso, ele é quase que uma presença incômoda, né? Mas sem aparecer, né?
Sim.
Eu senti isso.
É, por isso que eu falei no começo, né? Que eu achei que a Sharon Tate era uma MacGuffin do filme, né? Porque ela tá lá, né? Toda vez que ela aparece, pelo menos pra mim foi assim, é uma sensação de desgraça iminente. Você tá olhando, ah, puta, essa mulher vai morrer, aí ela parece grávida, puta, ela vai morrer, eu não quero ver essa cena vai ser pesada, essa cena vai ser grotesca, essa cena vai ser horrível. E aí ele faz o que faz, né? Ele transforma em algo que você tá vendo duas mulheres de 60 quilos tendo os seus crânios esmagados contra uma rocha na parede e você tá rindo com euforia.
Ah, assim, tem que especificar que não, são os crânios de duas mulheres que não
que
são
não fizeram nada. No contexto do filme, elas não fizeram nada.
Mas estavam indo pra fazer.
Elas só seguem as pessoas erradas, né?
Então, mas só se você considerar a vida real, entendeu? Por isso que é tão legal isso, né?
Cara, isso é muito vingança à lá Bastardos Inglórios, né?
Mas elas não fizeram nada. Diferente de matarem o Hitler, que ele já tinha feito um monte de coisa no filme, entendeu? Essa que é a sacada, porque a briga que a imprensa sempre tem com o Tarantino é que ele né, glamoriza a violência, né, e que exagera e que deixa tudo lindo e tal, e ele não podia ter feito de uma maneira mais clara de que existe a violência de verdade e existe a violência de mentirinha, né?
Sim,
ele tá pegando algo que foi horrível, né, ele pega um cara que talvez tenha até matado a mulher dele pra esquartejar essas meninas, e você não fica incomodado, porque é de mentirinha.
É, eu acho que assim, tem até um lance específico, eu não sei se vocês já viram os filmes do S. Craig Zahler, especificamente o confronto do Pavilhão 99, porque a violência, ela vem de uma forma tão extrema, assim, e ela é um choque, porque ela é a violência quase do Grindhouse, né? Que tanto o cara, né, tem outro cara que invade também a casa, e ele só dá um pisão na cara do cara e, tipo, ela se desfaz, assim. Então é tipo, é um tipo de coisa, assim, que é muito difícil de alcançar, né, esse equilíbrio, né, que ele tem, dessa violência que é quase, putz, eu até tinha o termo aqui na cabeça,
farcesco.
Mas é quase farcesco, né, quase como que às vezes os Coen fazem, né, os filmes mais bem-humorados deles, né, então é uma coisa muito bizarra, né, porque é visualmente é grotesco, né.
Sim. É uma cena muito bem dirigida, blocking, né, todas as escolhas daquela, eu quero ver o filme de novo só pra essa cena, né, porque é muito bem feita, cara. Ela passa muito rápido. Você tem uma reação a nível celular, assim, de adrenalina, né?
Sim.
E que é conquistada, né? Acho que a última vez que eu tive algo assim no cinema foi com Sicário, que fica, né, 45 minutos e aí tem 3 tiros, né?
Ah, sim, claro. Mas eu acho engraçado até notar também que nessa cena ele reflete muito a dinâmica, né, do clipe do Rick, né? Tipo, como o Cliff faz praticamente o trabalho todo, né? Ele vai lá, mete a mão na massa lá, matando os hippies, né? Do clã Manson. E o Leonardo DiCaprio faz a money shot, que é o lança-chamas, né?
Sim.
Tipo, ele faz... E ele é tido como o herói, né? No caso, né?
Sim.
Tipo, pô, é muito, muito bacana, assim, como essa cena é tão rápida e ela sintetiza, assim, né? A essência desse filme. Aliás, eu acho muito foda que não só ele usa essa violência, assim, de uma forma super alegre, né? Como antes ele usa isso como um comentário de, tipo, eles atribuem à TV, ah, pô, nós temos que matar aqueles que nos ensinaram a matar. Mas ele faz isso com aquele tom de balela, sabe? Que é tipo, vocês que acham que a minha violência influencia gente assassina, sabe? Aquela
pica
do Kill Bill. Ele tá falando, foda-se, vocês estão errados, entendeu? Isso é tipo uma piada. Eu acho isso muito foda, sabe? É um final realmente muito... Pra quem... Aí, nesse caso, eu acho que aí é o momento de mais autorreferência, assim, dele, no filme.
Eu gosto muito nessa cena, é que os três, né, jovens ali, ligados ao Manson, quando entram na casa, eles fazem cara de mal, né? A menina menor, ela faz uma cara de mal. E, tipo, o Brad Pitt caga eles na porrada, dando risada.
Mas pra ser justo, ele também fumou um cigarro com ácido.
Que devia ter complicado, na real, né?
Ah, e aí você para e pensa assim, eles estão ali pra vingar, né? Já que as estrelas de Hollywood nos ensinaram a matar, vamos nos vingar, vamos matá-lo.
Então, agindo que nem
as estrelas, entre aspas, de Hollywood, que é quem são os dublês, que são quem fazem as grandes cenas de violência no cinema, estão assim, então vamos incomodar, então vem cá que eu vou pegar o abridor de lata, pegar a ação do cachorro, vou quebrar a tua cara. Então, e por exemplo, até a cadela tem função nessa cena.
A esposa do DiCaprio também, né? Ela fala, ei, você! Sim. Ela dá um socão na cara da outra lá.
É verdade.
Todo mundo desce o cacete, né, nessa cena, e tem função, né? Não é simplesmente fala tanto, né, violência gratuita. Cara, nenhuma... Aquela cena toda, ela não é gratuita. Porque a gente está se divertindo tanto.
É uma catarse, né?
Então, assim, ó, eu acho que talvez seja a cena, das cenas violentas que o Tarantino já criou, a que melhor resume como o Tarantino enxerga a violência no cinema B, que é diversão. A gente vai ver as pessoas fazendo lança-chamas nos outros, queimando nazista, porque a gente quer se divertir.
Então, mas eu achei, sinceramente, a minha visão sobre esse bloco do filme, também curti pra caramba e tal. Na hora, na primeira vez que eu assisti, né, bom, ainda não assisti a segunda vez, né, vou ver de novo daqui a dois dias, mas enfim, quando eu assisti, eu falei, eu não tava sacando direito, eu falei, não, mas peraí, eu não saquei direito se aquele grupo era o que tava indo, deveria ter ido pra casa da Sharon Tate e tal, ou se depois iria um outro grupo na casa da Sharon Tate e tal, e aquele foi o grupo que se ferrou, e aí depois foi outro, né, quando na verdade depois eu fui pesquisar, e eu vi, né, que os nomes, né, Tex, Sage e tal, são nomes, era aquele grupo mesmo, né? Então Tarantino tá falando que o Brad Pitt, né, um acaso do destino, salvou a Sharon Tate no universo do filme, né? Mas...
Eu acrescentei dois personagens ficcionais a algo que aconteceu na vida real. Sim. E por conta disso, agora eu tenho controle sobre o que acontece nessa história. É basicamente isso que ele tá falando, né?
Exato.
E ele pegou leve com a Linda Kasabian, né? E que no filme é a filha do Ethan Hawke com a Uma Thurman, né? Que ela sai com o carro. Que a Linda Kasabian foi quem era a testemunha principal contra os outros, né?
É, verdade.
Aliás, eu acho legal que esse filme, assim, na verdade, assim, eu acho que ele tem um tempo tão dilatado, uma duração tão dilatada, que nessa hora, eu pensei que ainda tem um terceiro ato que, por exemplo, eles mostram que o grupo dos Manson, né, o culto dele, tava, né, habitando um antigo estúdio de cinema, né?
Sim.
Era um antigo estúdio de faroeste, né? Então eu até comecei a ficar instigado. Nossa, caramba, já sei, eles vão voltar a serem os cowboys que eles eram pra ir lá e matar absolutamente todo mundo, é isso? Não, mas não aconteceu. Eu acho que eu tive um pouco choque nesse final, porque ele é muito instantâneo, né? Ele é muito abrupto, assim, né? Você não espera, tipo... É uma pequena set piece, né? Dentro da carreira dele, né? Ele sempre termina o filme com três finais, aí é tipo... Eu também tive esse choque por isso, assim, né? Nem só pela... Que por isso que eu me lembro um pouco os filmes do... Quer dizer, principalmente o Confronto do Pavilhão 99, que é um filme muito longo, e os últimos 5 minutos são a violência gore, assim, e pronto, assim, acaba.
Mas pra mim ainda é o filme do John Ford, é o The Searchers, no final. É o John Wayne, esse personagem aí do Cliff Booth indo embora e o outro entrando, sabe, na cabana.
Sim. Uh-huh. O que eu ia falar é que, assim, eu senti um pouquinho, pela cadência do filme, que eu já tava adorando e tal, evidente, né, quem leu minha crítica sabe que eu jamais ia falar que, tal coisa estragou o filme. Mas tem algumas coisas, assim, que pra mim parecem meio difíceis de encaixar no todo, né, embora dentro do conceito que a gente falou faz muito sentido, né, tudo pelo que vocês falaram, realmente, é, o final ele tá plenamente encaixado dentro de um raciocínio que a gente supõe que seja o do Tarantino. Mas, pela cadência do filme, eu acho que esse final, pelo menos na primeira vez, me soou como, sei lá, o Tarantino dando um passo atrás e falando, porra, se eu não terminar assim, ninguém vai saber que sou eu, entendeu? Os meus fãs não vão me, como é que se diz? Não vão me reconhecer.
Tá mais, né?
É, entendeu? Aí o cara pega e faz uma carnificina, sabe, desmedida ali e beleza. E o negócio do lança-chamas também, sinceramente, eu achei engraçado, mas achei forçadinho também, cara. Achei que poderia ser um tantinho mais sutil, manja.
É que eu entendi que era o oposto que ele tava tentando fazer naquele momento, sabe? Era tipo, o cara fumou o cigarro enfiado no negócio, aí ele não consegue ligar a luz, né? Ele já coloca uns artifícios de roteiro aí pra meio que justificar tudo que vai acontecer, né? É, a existência desses dois personagens nesse mundo, nessa coisa que realmente aconteceu, vai mudar o que aconteceu, e por isso que a gente, né, tem acompanhado eles o filme inteiro. É, eu entendi que foi um pouco ele, ó, lembra quando vocês me criticavam porque eu colocava muita violência nos meus filmes, eu falava que era divertido, então, tá vendo? Tá todo mundo rindo.
É, isso faz muito sentido, pra caramba. Mas não deixa. Mas pra mim, na cadência, não deixa de ser destoante, né?
Eu entendo o que você tá falando.
Sim. É, parece algo meio inserido, né? Parece que, aí ele coloca aquilo. Mas pra mim funcionou. Funcionou na primeira vez, pelo menos.
Não, de boa. Não é assim, não vou meter o pau por causa disso, óbvio, né? Até porque eu adoro violência, né?
Eu acho que assim, existe um espaço também pra questionar, por exemplo, o James falou do fato do MacGuffin, né? Teve uma coisa que me incomodou nesse final, assim, de início, assim, né? É que, por exemplo, se você usa uma fatalidade real pra engrandecer um personagem ficcional, né? Uhum. E essa coincidência é o que salva o DiCaprio, quer dizer, não salva, mas assim, consegue abrir portas pro DiCaprio seguir pra essa nova fase, né? Mas com o tempo eu fui pensando, olha, o fato da Sharon Tate até ser uma participação mínima no filme, né, tipo, em questão de tempo de tela e tal, e inclusive outros personagens reais, eu acho que ele, quanto mais próximo do real, menos holofote ele coloca nesse filme. Eu acho que isso é uma decisão ética até bem interessante, assim, ele não quer transformar ela numa personagem, não quer transformar os amigos dela em personagens, porque o que é real não tá sob controle dele. O controle dele, o território do Tarantino é a ficção, né, é o cinema. Então ele invade essa realidade com a ficção, ao invés de tomar essa realidade pra ele, né? Que eu acho que é uma decisão bem respeitosa, assim, na verdade.
Não, faz todo sentido, cara. Pra caramba.
Eu gosto muito do final e eu gosto de pensar, como eu disse antes, é que ela é o contorno da história, né? A Sharon Tate. E eu vou... Posso introduzir outro assunto aqui?
Claro, ué.
Não, porque uma coisa que eu escutei muito antes de ir assistir filme... Ah, porque, inclusive, o Tarantino foi criticado em Cannes, né? Porque, por que que a Margot Robbie não tem tantas falas e tal? E ele ficou meio assim...
Eu rejeito sua hipótese.
Né? E... Só que assim, eu vi várias mulheres sentando o pau nisso. Ela é... Tá ali como musa, tá pra ser admirada e não sei o quê. Cara, eu acho que foi a maneira como o Tarantino encarou a situação. A situação, o assassinato da Sharon Tate. Ela era linda, não se pode negar. Isso era extremamente reforçado pelos filmes que ela fazia. Ela sempre... Tanto que ela vai se assistir no cinema, né? E ela é ali a moça atrapalhada e bonitona. E isso não parece ser nada ruim pra ela, né? Pelo pouco que a gente conheceu da vida da Sharon Tate. E eu acho que o Tarantino espectador dos filmes da Sharon Tate, enxergava ela como um sex symbol, né? Como uma mulher linda que casou com o Polanski e que teve, enfim, essa morte horrível, mas eu acho que isso dela tá sempre linda, dele tá sempre filmando ela caminhando, né? Ela muito... Eu gosto muito, tem duas cenas específicas em que ele fica nas pernas dela enquanto ela tá caminhando, que é quase mostrando assim, olha como essa mulher é segura, e ao mesmo tempo ela fica toda encabulada ali de assistir o próprio filme, né? Então ela chega, se eu não pago se eu tiver no elenco do filme, né? Então assim, que ela era uma garota com um sonho e que tá tava vivendo esse sonho e era assim que ele enxergava ela. Eu achei extremamente delicado da parte dele que ela seja esse raio de sol, que ela seja essa mulher, essa luz dentro do filme, né? Então, não desmerecendo DiCaprio e Brad Pitt, mas quando ela entra em cena, a gente só consegue olhar pra ela, né? Sim. Então ela, não só porque ela é muito bonita, mas porque o modo como ele a filma é quase colocando ela numa posição de deusa, assim, sabe? E eu achei isso muito legal.
É um pouco legal. O Elton John fazendo a música pra Marilyn Monroe, né? O Candle in the Wind, né?
Coisa assim, ó, olha, ela era, eu acho que é quase como se ele dissesse, olha, ela era uma das minhas musas, né, e olha o que vai acontecer com ela, né, porque é impossível você olhar pra aquela mulher linda e não ficar pensando no que aconteceu com ela.
Essa coisa de mostrar ela com tanta pureza, assim, e com tanta cintilância, né, também, ela, porque ela não vem contaminada tanto com os valores dos anos 50, né.
Sim.
Ela representa o futuro, ela representa...
Ela é a nova Hollywood.
Ela é a nova Hollywood aos olhos dele, né? Tanto que eu acho interessante, assim, que é aquele primeiro plano, inclusive, que é o Polanski e ela estão no carro, né? E param logo ao lado do carro do DiCaprio, né? E a câmera fecha neles e ele fala: você vê quem eu tô vendo? E obviamente ele vai falar do Polanski, ele não conhece ela. Mas ela é o destaque na imagem. Então ele, tipo, sabe, é uma coisa muito assim, ele especula, assim, né? O que que seria do novo cinema, assim, se ele tivesse seguido firme e forte, assim, como a figura dela. Se ela tivesse, né, obviamente, vivido, né?
Uhum. Sobre a parada que o James estava falando antes da gente entrar no bloco de spoiler, né, que era o lance do Bruce Lee, que por sinal também, outra polêmica, né, que o filme levantou graças a Shannon Lee, filha do Bruce Lee, né, que é a famosa cena aí do encontro da briga, né, do Bruce Lee com o Cliff Booth. Eu achei essa cena, assim, fantástica, né? Ela tem uma capacidade de meio que você lembra que tá vendo um filme, né? Lembra que aquilo é uma encenação e meio que te tira do filme, mas ao mesmo tempo a referência é tão legal, pelo menos pra quem sabe, né, o que é o Besouro Verde, né, conforme eu tava falando. Eu não achei absolutamente nada de desrespeitoso ali, como a Shannon Lee achou, né? Achei que, sabe, se você vê os vídeos do Bruce Lee, né, o que você tem de registro do Bruce Lee é de um cara super seguro, assim, que algumas pessoas acham que é arrogante, né, e o filme ele já tem esse olhar meio irônico, né, em que muitas vezes a gente acaba rindo do cara inseguro, do cara que tal, e essa ironia, ela não ia poupar o Bruce Lee, né, principalmente. Então tá tudo certo, né, meu, um louvor à figura do Brad Pitt, né, como dublê, e tem um bônus aí a participação do Bruce Lee simulacro, né?
É quase a mesma cena que a cena do Rick Dalton atuando, e ele começa a fazer merda, e ele volta e consegue a aceitação da menininha, né? Uhum. Essa cena com o Bruce Lee é quase a mesma coisa, né? O Bruce Lee tentando manter a sua aura, né? Tentando manter a sua importância aí.
Eu acho que destaca, na verdade, eu acho que essa cena do Bruce Lee se destaca negativamente aos olhos de algumas pessoas, porque assim, ele é um filme que não tem tanta, ele é um pouco mais esvaziado da ironia, né, ele tem mais essa sensibilidade, assim, honesta, bem, bem belo, assim, né, da época, e eu acho que essa cena, ela é muito mais irônica, né, e inclusive aquilo, né, de tipo, ele se compromete a não querer definir as personagens reais e só as personagens fictícias, e eu acho que aí ele define um pouquinho demais, talvez aquela fala do, minhas mãos estão registradas como armas letais, sabe, aí eu acho que é tipo, ele já tá indo um pouco mais pra caricatura. Eu só acho que ela se destaca negativamente um pouco porque o resto do filme não é caricatural dessa mesma forma, sabe? Uhum. Quer dizer, exceto pelos vilões, talvez, né? Os antagonistas que são um pouco mais caricatos. De fora, eu mas assim, né? Não é nada grave também, né?
Mas
não.
Aí volta aquela questão do começo também, que no começo do filme, o personagem do Al Pacino fala pra ele que ele tá sendo convidado pra participar das séries, né? E aparecer como vilão, porque ele é sempre derrotado no final, e as pessoas enxergam que né, aquele novo cara daquela semana, daquele piloto daquela semana, tá derrotando o Rick Dalton. E dentro da ideia do filme, né, que ele também precisa apresentar, né, o Tarantino precisa apresentar o personagem do Cliff Booth, ele dar a oportunidade do Cliff Booth lutar com o Bruce Lee e mostrar que ele é fodão é muito importante pro final do filme, né?
Sim, tem isso também, né? Porque não faria muito sentido, né, chegar no final e o filme te prepara pra você, pra alguma proeza mais foda daquele cara, né, o tempo todo. O fato dele arrumar uma antena no telhado já é uma exibição de vigor físico e de destreza física fodida, né?
Aqueles saltos de parkour dele, né, que ele sobe a casa.
Total. Né? E a...
Uau, assim, não. Que...
Não, porque total.
Assim, também tem o abdômen dele, né, que o Brad Pitt tá na idade dele, assim, pô, parece que ele malhou bastante e tal, né, só pra essa cena, né, tipo, é bizarro, né, pensar nisso.
E é muito bacana a forma como ele enfatiza os calçados desses personagens, né? Você vê que o outro usa uma bota que é meio de cara fodão, assim, que impõe respeito. O outro tá usando um mocassim mal costurado ainda, né?
É, que é tipo, é a versão pobre do sapato que o Rick tá usando, né? Na cena.
Mas é o cowboy de verdade, né? Não é o cowboy de verdade.
É o cowboy de verdade, ele está usando para fazer o que ele faz. Só que aí ele sabe, tem outra pessoa que faz por ele, né?
Até a cera do pneu, né? É um pouco reafirmando essa coisa dele como fodão.
Ele é o Step.
É, do Step.
Que mais que a gente pode falar? Ah, nossa, gente, eu achei muito legal as referências lá, bom, não só ao Nazi Exploitation lá do Lança-Chamas, né? Que assim, é um puta de um, como é que fala? De uma pista e recompensa e muito bem disfarçada, né? Por sinal, nesse esse Lança-Chamas, né? Dos não sei o que lá contra a McCluskey lá.
Uhum.
E o... 14
contra a McCluskey.
Isso, exatamente. E alguém sabe se o Polizieski lá, que aparece no meio do filme lá do carro pulando a ponte, isso é algum filme, é alguma citação direta a algum filme desse ciclo italiano?
Eu não reconheci.
Será que... É, então, eu não sei por que eu fiquei com...
Alguns que o Thomas Millian fazia.
Ah, não.
Tá.
O Thomas Millian fez um Polizieski com o Marguerite.
Marguerite.
Oi?
Não, Marguerite.
Eu conheço o Marguerite antes de Bastardos Inglórios. Posso usar outro sotaque.
É que no filme, né, o próprio locutor fala Marguerite, que é uma referência, né?
E é muito legal, cara. Pra mim, foi uma cena... Eu não sei se é referência direta, mas assim, pra mim, a cena que disparou meu coração duas vezes, tá? É quando ele fala... Aparece o cartaz, né? E aí é um filme dirigido por Humberto Lenzi, né? Então aí você diz, ah, Humberto Lenzi, sabe? Tipo, eu gritei pelo Humberto Lenzi, mas enfim. Aliás, aqueles cartazes são uma coisa, uma paixão à parte, né? O Tarantino mandou criar um cartaz com as referências dos cartazes desses ciclos italianos. Mas o que mais me chamou a atenção, a cena pra mim, é a cena onde ele fala pro Cliff, você já assistiu um espaguete western? Eles são horríveis! Aí você fica, quem é que vai gostar de um espaguete western? Como é que uma pessoa gosta do negócio dele?
Que aí você vê que o Tarantino se desprendeu do personagem, ele não tá usando mais os personagens como canais pra ele falar o que ele acha. Não, ele tipo, são personagens que são tridimensionais, né? Pô, essa cena...
Por exemplo, é com certeza, tá? Um cara, um ator, algum ator, quando lê um roteiro de Spaghetti Western, deve ter dito, meu Deus, eu não vou fazer esse negócio, tá?
Fácil.
E aquela cena que é de bastidores, assim, que ele fala, ah, eu não me adaptei muito bem, porque cada um fala a sua língua, porque depois vai ser dublado. Cara, aquilo ali, assim, pra quem conhece como o processo de feitura, ele colocou o Rick Dalton em mais 3 filmes, sabe? Saber que realmente os caras faziam 4-5 filmes ao mesmo tempo, não sabiam o que estavam dizendo, simplesmente seguiam regras do diretor. Cara, assim, ó, eu não sabia onde eu me enfiava de tão feliz que eu tava, sabe? Meu Deus, olha aí, sabe? Aí diz que eu gosto. E, claro que isso funciona pra pessoas que têm um conhecimento, mas mesmo quem não, eu me coloquei no lugar de quem não tem essa relação mais íntima com esse gênero, que é uma cena divertida. Uhum. Porque ele tá ali se queixando, meu Deus, eu vou ter que fazer filme na Itália, sabe? Vou ter que ir na Itália, fazer esse negócio que eu não sei o que é, que eu tô contracenando com alguém que não fala a mesma língua que eu. Então, nossa, assim, pra mim foi a essa e a óbvia referência maravilhosa Fugindo do Inferno, né?
E... ah, essa é tipo Forrest Gump, né?
Cara, essa aí é tipo, meu Deus, Tarantino, você resista. Porque é muito...
essa cena eu não gostei, na verdade. Me incomodou essa cena.
Ficou um pouco descarada, né?
É, eu fiquei pensando... demais. Eu fiquei pensando, dentro do universo do filme, isso quer dizer o quê? Que ele tá imaginando que ele tá na cena, porque ele assistiu o filme e se imaginou fazendo, porque ele chegou a gravar e depois foi mandado embora e tava mentindo pro personagem do Timothy Olyphant, ou aquele era um, tipo, um teste de atuação, entendeu? Aí, aí, como eu fiquei pensando nisso, eu, porra, saí do filme completamente pensando nisso, sabe? Eu preferia não ter tido a cena.
Uhum. Ah, pra mim que parece ele se imaginando. Pra mim soa assim, soa como se ele pensando, poxa, eu podia ter ido fugindo no inferno, eu podia ter tomado o personagem do Steve McQueen. Aliás, uma coisa que eu não gostei foi o Steve McQueen do filme, né?
Ah, não, Demi Lewis tava horrível, né? Como o Steve...
cara,
Steve,
pelo amor de Deus, um dos homens mais bonitos do mundo, que é o Steve McQueen.
Eu não ia falar nada, mas já que você falou, eu detestei. Foi a única caracterização que eu não gostei.
Assim, ó, tanto que quando falou assim, ah, aquele ali é o Steve McQueen, eu digo, opa, pô, aquele ali é o Steve McQueen.
É o Damian Lewis, o Band of Brothers, né?
Eu gosto do Damian Lewis, só que não é o Steve McQueen, pô. Eu gosto do Damian Lewis, mas ele não é o Steve McQueen.
Ele não é
o
Steve McQueen.
Ah, pra mim, assim, foi tão rápido que... eu nem pensei.
Mas assim, é uma boa cena, né, conceitualmente.
Porque ele só fica falando do romancezinho ali, ah, essa aqui namorava aqui, aí casou com aquele...
Então, peraí, mas é importante, sim. É importante a presença do McQueen como estereótipo do machão do meio, pra fazer o contraste com o Sebring e o próprio Polanski, né?
É, tanto que ele diz, né, eu não teria chance nenhuma com ela.
É. Inclusive é pra também revelar, né, tipo, eram valores que estavam mudando, né, eram tipo poliamor, né?
Sim.
Inclusive, assim, né, eu cheguei a rever o Bob Carroll Dead Alice, né, na retrospectiva da Sony, e eu não tenho uma memória exata, mas a impressão que eu tive naquelas últimas cenas em que os amigos, né, o Jay, a Sharon e os dois outros se reúnem na casa, que ele tava meio que fazendo uma referência à decupagem de uma cena do Bob Carroll, né? Eu fico, acho que ele talvez enxergue neles essa relação extremamente saudável, né? Essa visão saudável de um amor que, né, que o Polanski até, né, respeitava a presença do Jay, né, ainda lá e tal. E que, tipo, talvez é tipo, a era acabou porque eles foram assassinados, sabe?
Sim, sim. Talvez seja também, por... Não, fala, Bia, fala.
Não, pode falar, depois eu falo.
Não, termina, eu acho que o que você ia falar entrava melhor na fala, fala aí.
Pra mim, não sei, tô até quase como, e aí eu acho que também é mais uma forma, uma amostra de maturidade do Tarantino, que é mostrar o seguinte, porque o McQueen enfatiza, né, tanto que ele faz uma descrição um tanto quanto sugestiva do Polanski e do... Não sei o nome do...
Esses dois caras baixinhos, né?
É, baixinhos, parece que tem 12 anos de idade e tal.
E que são talentosos.
É, e aí você para e pensa o seguinte, até então, talvez por isso a simbologia da Sharon Tate como musa, até então as meninas... As mulheres queriam Steve McQueen, tá? O machão, bonitão e tal. A partir desse novo... Tanto que, por que a Sharon Tate é a nova Hollis, né? Ela é uma mulher interessada em outras coisas, né? Não basta simplesmente o cara ser lindo, maravilhoso e posar de fodão num filme como Fugindo do Inferno. Ele tem que ter algo mais, né? Então, ali fica muito claro, assim, até uma certa ideia do Tarantino de que as mulheres estavam mudando, né? Eu enxergo mais nesse sentido, assim, sabe? Claro que essa questão do poliamor também, mas eu acho mais porque ele reforça, né? Eu nunca teria chance com ela, né? Então, que ela é, óbvio, linda, maravilhosa, mas que ele sabe que ela é uma mulher de outra geração. Ela tá em outra, os interesses são outros.
E que
não sei.
Bate com aquilo que a gente falou também do personagem do DiCaprio, que ele nunca tinha sido pedido pra não parecer o personagem do Rick Dalton, né? Foi a primeira vez que alguém pediu pra ele atuar em alguma coisa, né? Porque ele era o bonitão, ele tava lá pra fazer aquele
justamente
papel.
Justamente por isso que ele entra em crise, né? Porque é muito fácil você decorar um texto, sendo que você tem que ficar bonito na tela. Ele passou anos fazendo o seriado, tendo o cara ali, o mocinho e tal. De repente você é colocado, primeiro como coadjuvante, né? Que o principal, a cena onde ele erra o texto, eu acho incrível, porque ele tá se dando conta de que ele não é o protagonista, de que o personagem dele vai ser odiado, né? Porque vai ter uma briga com o protagonista. E ele ele só vai se dar conta de que esse personagem pode trazer algo pra ele, pra além de sucesso, pra, com crescimento como ator mesmo, na cena da cadeira com a menina, né? Que, então ele vai pro trailer, ele quebra tudo e tá, então tá, já que eu tenho que ser o Hamlet malvado, né? Que ele fala, fazer o olhar de Hamlet malvado, é, ali também é um divisor de água, sabe? Não basta mais, eu não consigo mais ser só Rick Dalton, eu tenho que criar um Rick Dalton, né? Rick Dalton que se encaixe nesse novo padrão de cinema, nessa nova ideia do que é um ator famoso, do que é um astro de cinema.
Agora, é legal a gente pegar também esse gancho aí de nova Hollywood com Spaghetti Western e tal, porque vamos supor, se a gente pegar e olhar pra vida real, a tragédia da Sharon Tate, ela é uma espécie de chacoalhão no não só pra indústria do cinema, mas pro mundo mesmo, porque ela anuncia que a utopia hippie não deu certo, né?
Sim.
E que é mais um fator pras pessoas ficarem desesperadas. Então, aqui, tudo bem, aqui a utopia hippie também não deu certo, né? Dentro do universo do filme. Também não deu certo, mas quem se ferrou foram os caras, né? Eles que morreram e tal, e as pessoas viram essa tragédia, mas porque eles se ferraram, e não que eles ferraram alguém, né? Ok, isso existe dentro do universo do filme. Agora, o bacana também é vincular isso a um ator que vai pro Spaghetti Western, por quê? Eu acho, pelo menos posso estar fazendo uma relação que é um pouco distante, tô tentando aproximar mais, mas eu acho que tem a ver. O próprio Spaghetti Western, ele prenuncia algumas coisas da nova Hollywood que a maioria das pessoas não comenta. Como, por exemplo, o pessoal fala muito da metralhadora em Meu Ódio Será Sua Herança, mas não lembra que a mesma jogada com a mesma tirada metalinguística já tava em Django, do Corbucci, né? E o Corbucci está no filme do Tarantino, né?
Te amo, Daniel Fontana. Eu falo isso sempre, as pessoas não prestam atenção.
Não, pois é, a gente falou, fez o programa do Meu Ódio Será Sua Herança, a gente falou, não, tem a questão da metralhadora, tal, do progresso, caramba. Mas é esse signo dentro, estranho ao Oeste Selvagem, ele já tinha sido usado pelos italianos, né? Que eram assim, a seu modo, eram contestadores de um modelo clássico de produção e estético, né?
Tanto que vai refletir depois, né? Porque é muito importante deixar isso claro, que assim, o Western clássico, né? Onde John Wayne tava lá no meio do deserto, tava sempre barbeado, tem uma coisinha de areia no chapéu, sempre limpinho e cheiroso, isso é o Western clássico. Chega o Spaghetti Western,
poncho, assim, né?
Então assim, decai o gênero, o Western decai em Hollywood, começa a decair em Hollywood, aí vem o ciclo do Spaghetti Western na Itália, com um tipo de cowboy que não tinha, ou que pelo menos não tinha a posição de herói, né, de homem bom do Western clássico, e isso começa a movimentar as pessoas, né? É muito mais fácil você acreditar num Django vestido de preto, caminhando na lama com uma metralhadora dentro de um caixão, do que num John Wayne altivo e poderoso, andando a cavalo nas pradarias. E aí Hollywood se dá conta do seguinte: ou eu me aproximo desses cowboys italianos, ou aí mesmo que o gênero vai ladeira abaixo, sabe? Tanto que assim, depois a gente vai ver westerns, né, com uma clara, né, influência do Spaghetti Western. Então é muito louco, né, um subgênero, um negócio feito pra dar dinheiro na Itália, acaba influenciando artisticamente, esteticamente, o cinema de Hollywood, que foi que inspirou, né? Então assim, eu acho essa troca muito mágica, sabe? E eu acho que fica muito claro isso que o Daniel falou, de se perceber isso no filme, né? Então, a Itália tava produzindo, essa revolução não é americana, essa revolução não é, e essas mudanças estavam ocorrendo em outras partes do mundo também. E óbvio que vão ser refletidas também no cinema de Hollywood.
Um negócio interessante que eu li hoje, aqui a série de TV, né, o Bounty Law, que é o personagem do Rick Dalton faz, o Tarantino chegou a escrever 5 episódios inteiros daquilo.
Caramba.
Nossa, vai ser extra de Blu-ray.
O cara é tipo Alan Moore, né? Ele se preocupa acho que com o universo inteiro dele.
E ele se diverte também, né?
Né?
Ele tem um acordo, né, um acordo inédito, né, com a Sony, no caso desse filme. Ele tem o direito. Ele tem o direito de... Como é que é? Não de autoria. Putz. Aquilo que eles chamam de ownership rights, sabe?
Ah, sei. Em cima de direitos,
ele,
né?
É, uhum. Em cima de tudo que ele criou pra esse filme, né? Então, sei lá, né? Pode até rolar uma... Eu não sei, quer dizer, ia ser muito doido, né? Ele fazer uma minissérie do Bounty Law, assim, ou explorar os filmes do Dalton na Itália, talvez.
Cara, eu queria ver o Nebraska Jim.
Não, e podia ter uma parada assim, tipo o Grindhouse, né? Que os trailers falsos acabaram virando filmes, né?
Ah, sim.
Olha, é, pena que cortaram a cena do Tim Roth, né? Que aparece lá no final, a gangue, né? Ele fala todos os amiguinhos dele, o James Remar, e aí coloca lá, Tim Roth, entre parênteses, cortado. Fiquei curioso qual que era a cena cortada do Tim Roth. É.
Ah, tem na internet, não tem não?
Não, mas eu acho que ela vai talvez ser incluída na versão da Netflix, né? Que é possível que ele, como Oito Odiados lá fora, né? Infelizmente aqui não saiu, né? Ele reeditou, né? Ele remontou o Oito Odiados pra Netflix como uma minissérie em quatro partes, né? E ele adicionou 25 minutos de material. E aqui parece que ele tem planos parecidos, né? Com Era Uma Vez em Hollywood. Que é um filme que, assim, eu gosto bastante, mas ele tem realmente cara de foi um pouco mexido, assim. Talvez porque ele se apressou pra Cannes, né?
Uhum.
E, acho que é interessante. Eu acho que eu vejo muito facilmente, assim, uma versão de 4 horas, talvez, esse filme.
Sim.
Existindo.
A minha última anotação, que eu não comentei, é em relação à cena pós-créditos, né? Que ele tá fazendo propaganda de cigarro.
Ah, sim, que tem a ponte com Pulp Fiction, né?
Com
todos que tem a marca Red Apple. É, né? Inclusive tem no Oito Odiados também, aparece, né?
É.
E ele até fala, existe desde 1800 e cacetada, né? Faz essa
referência. Só que ele fala em espanhol, a manzana roja.
mas tem uma outra metalinguagem aí, que é em relação ao marketing desse filme. Por isso que eu achei interessante, porque eu acho que eles devem ter gravado essa cena durante a produção já, porque tinha saído o pôster do Era Uma Vez em Hollywood, e eu lembro de ter lido um artigo falando, nossa, tipo, Hollywood tá chata mesmo, que eles tiraram o double chin do DiCaprio, o papo dele, editaram o papo dele no Photoshop. e ele fala disso do cutout, né, da foto dele. Ele fala, porra, ninguém viu a porra do meu papo aqui, ninguém tá prestando atenção nisso, né? Então eu entendi que foi uma referência direta a essa né, controvérsia, né, de que tinham editado o papo do DiCaprio no pôster oficial do filme.
É bem legal.
É, só vamos deixar claro que a Julia Butters a gente vai ver lá muito, né? Aquela atriz mirim lá.
É, ela tá ótima.
Ah, maravilhosa. Ah, sim.
Porque, nossa,
gente, se a gente... O que é aquilo?
Meu, ela vai estar em tudo agora, essa Julia Butters.
Cara, é a melhor personagem feminina escrita pelo Tarantino.
Será? Melhor que a noiva?
Cara, a noiva é uma releitura da protagonista de Thriller, né? Então...
Acho que ela tem mais code mesmo, né?
Cara, ela é assim... E sabe o que ela é? Ela é a futura atriz da nova Hollywood. Então ela tá se preparando, entendeu? Ela tá ali, é uma coisa meio Stanislavski, de Strasberg.
Eu acho interessante notar que ela menciona o Walt Disney como o ídolo dela.
É, ali...
Eu não sei se é um comentário sobre, tipo, olha, tipo, não era o que queria dizer hoje, né?
É.
O nome do Disney.
Talvez naquela época...
É.
Então é isso, pessoal. Esse foi o Formiga Cast sobre o nono filme de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Acesse nosso site formigaelétrica.com.br. Também procure a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. E se você ainda não é um inscrito, aqui um seguidor do nosso podcast, o Formiga Cast, você pode entrar ali no seu agregador de podcasts preferido, Google Podcasts ou o aplicativo Podcasts aí no seu iPhone ou mesmo no Spotify. Clica lá em inscrever-se e tal e não perca mais nenhum programa aqui. Se você quiser mandar um e-mail para nós, você também pode escrever para podcast@formigaelétrica.com.br e não esqueça que o Formiga Elétrica tem uma campanha de financiamento coletivo e recorrente no Apoia-se, tá? Então entra lá em apoia.se/formigaelétrica e vê lá com quanto você quer contribuir para melhorar aí a nossa qualidade técnica, para a gente expandir nosso conteúdo e, de repente, né, aumentar a nossa gama de recompensas aí para os nossos apoiadores. Então é isso, a gente se despede aqui. Daniel Fontana, Bianca Zasso.
Até a próxima e Tarantino, desculpa aí.
James Salinas.
Bom, obrigado por terem me chamado para fazer esse podcast, me diverti horrores. Esse filme é muito bom, recomendo para todo mundo assistir. E é isso, pés sujos e não chorem na frente dos mexicanos.
Isso aí, valeu, a gente que agradece a presença, cara. Agradecendo também a presença do Caio Lopes.
Opa, valeu pelo convite e cigarros Red Apple.
Beleza. Falou!
Acabou!
Show!
Pode gente,
Formiga Cast.